queria começar por cumprimentar o Conselho de Administração do CTT. Estão aqui a requerimento do Partido Socialista. Temos connosco e queria dar as boas-vindas e dizer ao Sr. Presidente Dr. Francisco Lacerda, Presidente Executivo, ao Sr. António Pedro Silva, Administrador, Dr. João Cabó Santana, Diretor, Dr. Miguel Salema Garção, um abraço especial, e o Dr. Salvador da Cunha. Dizer-vos que é um prazer receber-vos e, portanto, esta comissão está inteiramente à vossa disposição para os assuntos que entenderem, uma vez que tutelamos esse setor, estão a pedido do Partido Socialista. Eu já informei os seus deputados que o Conselho de Administração pretende fazer uma intervenção inicial. A nossa grelha é depois, passamos a palavra ao grupo requerente, que é o Partido Socialista, 7 minutos com resposta individual, depois a cada um dos grupos parlamentares. E a possibilidade de haver uma segunda ronda, se eventualmente os grupos parlamentares entenderem que ainda subsistem dúvidas, uma vez que o interesse é que todos façam as perguntas que entenderem e haja respostas para que tudo fique esclarecido, ou tanto quanto possível, possamos esgotar a matéria nesta reunião. Sem mais demoras, passo então a palavra ao Sr. Presidente, Dr. Francisco Lacerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia a todos. Mais uma vez, antes de mais, quero agradecer o convite que nos foi dirigido para esta audição parlamentar e a oportunidade para esclarecer tudo relativamente às questões objetos da presente audição, na qual falaremos sobre o Serviço Postal Universal prestado pelo CTT, sendo importante desde já distinguir o Serviço Universal não reservado objeto da concessão, o correio endereçado, encomendas, registros, do Serviço Universal Reservado, que são citações e notificações judiciais ou administrativas, e do Serviço de Vales Postais, que também é prestado pelo CTT. Continuo ou recomeço? O que é que prefere? Como, desculpe? Peço desculpa. O Serviço Universal, quer o reservado, quer o não reservado, deve ser prestado com qualidade especificada, disponível em todo o território nacional, a preços acessíveis e, muito importante, também nos termos da Lei Postal, assegurando-se a sustentabilidade e viabilidade económica ou financeira da sua prestação. Como contributo para o enriquecimento desta audição, permitam-me, Srs. Deputados, fazer um breve enquadramento da atividade de correio e encomendas a nível nacional e internacional, bem como da evolução do mercado em que os CTT operam e no qual também presta o Serviço Postal Universal. No passado dia 21 de dezembro, tive a oportunidade de referir na Comissão de Trabalho e Segurança Social deste Parlamento algo que é reconhecido por todos. O setor postal está em profunda transformação a nível global, como consequência da digitalização, aquilo a que já se chama a quarta revolução industrial, que introduz profundas disrupções tecnológicas com importantes desafios para os operadores postais e que obrigam a alterar a sua atividade e forma de operar. Com o correio tradicional em queda a uma velocidade cada vez mais acelerada, os operadores postais têm tido a necessidade, mas também a capacidade, de se reinventar, explorando novas fontes de valor no âmbito das suas competências e aproveitando os ativos que têm ao seu dispor, adaptando-se às alterações nas necessidades dos consumidores e às tendências gerais do setor assentes na globalização, na digitalização e no crescimento do e-commerce e na diversificação de atividades. Neste contexto de mudança, o peso de correio é cada vez menor, representando hoje menos de 40% das receitas do setor, surgindo as encomendas e logística e os serviços financeiros como as principais alavancas de crescimento do mesmo. É o que está no slide que está ali projetado, comparando o setor e nós na barra direita. Os CTT têm vindo a adotar uma estratégia de diversificação em linha com as tendências do setor, adaptando o seu modelo de negócio para compensar a queda estrutural do negócio de correio, com impactos mais tarde do que noutros países, devido, fundamentalmente, à ainda limitada penetração das encomendas do comércio eletrónico em Portugal, quando comparado com outros países, e ao Banco CTT apenas ter iniciado a sua atividade em 2016, após a sua autorização. Os CTT continuam assim a depender fortemente do correio, ainda mais de 70% do seu negócio. E como tal, o decréscimo do tráfego tem um maior impacto nos resultados da empresa do que teria num operador com rendimentos mais diversificados. A evolução do correio endereçado distribuído pelo CTT caiu em 2017 para cerca de 700 milhões de objetos por ano. o que corresponde a cerca de metade daquilo que se verificava em 2001, como se pode ver também no gráfico que está agora projetado. Há momentos diferentes de taxas de aceleração que podemos dividir ali no tempo, mas a tendência de queda é permanente e acelerou neste ano 2017, que agora terminou. Tudo indica que a aceleração da queda do correio, tal como já verificada em 2017, vai continuar nos próximos anos, tendo em conta o que vem sendo observado em outros países europeus, nomeadamente aqueles onde a digitalização dos serviços governamentais já se encontra numa fase mais adiantada. À luz desta realidade, tem-se verificado internacionalmente uma maior flexibilidade da regulação através da adoção de medidas que estão em concordância com a diminuição da procura pelos serviços e produtos ao abrigo dos contratos de concessão, como, por exemplo, a flexibilidade nos prazos de entrega. Como consequência, tem-se vindo a observar em diversos mercados uma adaptação do contexto do negócio do correio, exercendo o CTT a sua atividade no mercado aberto e em plena concorrência, mesmo no serviço universal, pois os serviços reservados concessionados que referi anteriormente são apenas 3%, repito, 3% da atividade do CTT, ou seja, 97% da receita do CTT é proveniente do mercado totalmente aberto, concorrencial e onde há concorrentes. Acrescento que a componente reservada ao CTT tem diminuído significativamente nos últimos 3 anos, um decréscimo de cerca de 30% entre 2013 e 2016. Por outro lado, o número de clientes atendidos nos postos de acesso da rede de atendimento do CTT tem vindo a decrescer de forma muito significativa desde 2015, cerca de 4 milhões de visitas a menos nos últimos 2 anos, de uma base de 28 milhões para 24 milhões por ano. Registando o número de operações do Serviço Postal Universal, igualmente um decréscimo acentuado no mesmo período, menos 31 milhões de operações na nossa rede de atendimento. Neste contexto, o CTT tem procurado, por um lado, compensar parte da queda das receitas do correio através de medidas de eficiência operacional e, por outro, através do ajuste do preço, continuando, no entanto, a ser um dos operadores europeus com preço de correio mais baixo, significativamente inferior à média dos restantes operadores, mesmo quando ajustado ao poder de compra, que é o que está refletido no slide. Contudo, estas são medidas essencialmente de curto ou médio prazo, com as quais procuramos preservar o valor do negócio do correio. Para assegurar a sustentabilidade futura da empresa é fundamental desenvolver alavancas de crescimento, sendo uma das nossas apostas, à semelhança da maioria dos operadores europeus, o segmento de expresso e encomendas no qual os CTT são líderes em Portugal. Mas apesar das importantes taxas de crescimento conseguidas nos últimos anos, o ponto de partida é relativamente reduzido quando comparado com o correio. Em termos de velocidade de transformação, tal significa que uma queda de 6% anual na receita do negócio de correio apenas será compensada se o negócio de expresso e encomendas crescer no mesmo ano cerca de 20%, o que não permite uma compensação apenas por receitas no curto prazo. Tem que se atuar também do lado dos custos. Ainda assim, acredita-se que existe elevado potencial de crescimento que pode e deve ser capturado neste negócio, uma vez que Portugal e Espanha ainda se encontram num estado mais embrionário relativamente a outros mercados mais maduros. Vemos Portugal à esquerda, Espanha pouco depois, e vemos ali uma série de países como a Suíça, a Áustria, e já não falo da Alemanha ou dos Estados Unidos, que estão mais para a direita. Adicionalmente, e isto é uma boa notícia, porque obviamente que este movimento só permite pensar que vamos crescer. Adicionalmente, e dado o histórico do CTT na comercialização de serviços financeiros, os CTT apostaram no lançamento do seu banco, que permite adicionar mais uma alavanca de crescimento ao seu portfólio e diversificar a sua atividade. O banco foi lançado em março de 2016 e, apesar do pouco tempo de existência, foi muito bem recebido pela população e está em clara expansão, o que é facilmente comprovado pelo número de clientes já angariados, 240 mil e mais de 540 milhões de euros de depósitos, números de setembro, em tão pouco tempo de atividade. Senhores deputados, a atividade de correio está há bastantes anos em declínio e assim vai continuar, pelo que o futuro do CTT, como o dos nossos pares europeus, passa por continuar e reforçar o desenvolvimento de alavancas de crescimento, nomeadamente a atividade expressa em encomendas muito suportada no comércio eletrónico e o reforço da atividade financeira através do Banco CTT. Para isso, torna-se indispensável a continuação da transformação e modernização do CTT, ajustando a estrutura de custos fixos às necessidades de médio prazo, tendo em vista melhorar a rentabilidade e fortalecer a qualidade de serviço. Esta transformação e modernização obriga a que também agora, como no passado, se atue sobre as nossas duas redes fundamentais. A rede de distribuição, que inclui os centros de processamento de correio e encomendas e os carteiros que todos os dias úteis percorrem as ruas do nosso país, e a rede de atendimento, que inclui as lojas próprias e os postos de correio, repensando estes modelos e ajustando-os à nova realidade. Como se pode observar do gráfico em projeção, o ajuste do número de colaboradores e da rede não é uma novidade. É algo que já se fez no passado, enquanto a empresa estava na esfera do Estado. Aliás, foi já no período após a privatização que se observa uma tendência relativamente estável destes dois indicadores, quer de recursos humanos, quer de pontos de acesso, que apenas foi possível devido a uma série de medidas de eficiência que resultaram na maior ocupação dos ativos existentes, nomeadamente a integração da rede Correio Expresso, a abertura do banco na rede de lojas CTT e a internalização de outras funções que eram antes realizadas em outsourcing. Mas porque este caminho está a esgotar-se, é absolutamente necessário acelerar a transformação e a modernização da atividade postal, tal como é efetuado na generalidade dos operadores postais, sejam empresas públicas ou privadas, garantindo também a prestação do serviço universal. Porque, senhores deputados, os CTT desejam continuar a prestar o serviço postal universal às populações, sendo a transformação e modernização necessárias desenvolvidas em articulação com todas as entidades, visando otimizar a infraestrutura para assegurar a qualidade do mesmo e a sua sustentabilidade, mantendo sempre a proximidade às populações. Repito, mantendo sempre a proximidade às populações. Não só uma obrigação enquanto empresa concessionária do serviço postal universal, mas principalmente e acima de tudo, um importante ativo dos CTT para o desenvolvimento das suas atividades. Mas, senhores deputados, temos que preparar o CTT para o futuro, que já é presente, em linha do que está a acontecer no resto do mundo. Isto não significa degradação da qualidade do Serviço Postal Universal. Não significa abandonar o território. Não significa despedir trabalhadores. Significa, sim, assegurar o futuro do CTT com base numa estratégia de transformação e foco em qualidade, eficiência e sustentabilidade, apostando nas alavancas de crescimento que referi, diversificando a atividade, preservando o valor do negócio do correio e utilizando as infraestruturas e vantagens competitivas ao dispor, nomeadamente a solidez financeira de que dispõe e a proximidade às populações de que beneficia, através de uma marca forte e de confiança e da sua rede de distribuição e retalho, que apresenta uma densidade e cobertura claramente na média da União Europeia, como de resto foi dito aqui recentemente nesta mesma comissão pelo Presidente da ANACOM. Neste sentido, os próximos tempos continuarão a ser de enormes desafios, mostrando que os CTT, como tem acontecido ao longo da sua história, saberão aproveitar a oportunidade das novas tecnologias e construir novos pilares de crescimento que garantam a perenidade da empresa. Por esta razão, e com base na apreciação dos indicadores de qualidade de serviço apurados por entidade independente, que demonstram que os CTT cumprem em 2016 os indicadores previstos no contrato de concessão, a empresa disponibilizou-se para colaborar de forma interessada com o Governo e, conforme anunciado pelo mesmo, num programa de trabalho que vai envolver entidades relevantes, tais como governos regionais, a Autoridade Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias, com o objetivo de analisar o serviço desenvolvido pelo CTT no âmbito do contrato de concessão em vigor e também avaliar possíveis ações de melhoria contínua. Senhores deputados, como disse nesta mesma comissão parlamentar o Presidente da ANACOM, bem como noutras intervenções que publicamente têm efetuado, a prestação dos serviços postais pelos CTT compara favoravelmente com os restantes operadores postais europeus. E nós também o dizemos, com orgulho. Significa isso que está tudo bem e nada precisa de ser melhorado? Não, não significa. Tudo pode e deve ser melhorado. E as questões da qualidade são uma prioridade. As transformações muito profundas que estamos a levar a cabo por imperativo da mudança da envolvente pressionam, obviamente, a estabilidade dos níveis de qualidade de serviço. Mas estamos empenhados em tudo fazer para os manter e reforçar. E daí que o Conselho de Administração do CTT, empresa com uma estrutura financeira sólida que lhe permite enfrentar os investimentos necessários, o CTT não tem passivo bancário e dispõe de boa liquidez, acredita que esta transformação e modernização contribuirá decisivamente para o seu futuro sustentável, salvaguardando o seu estatuto de grande empresa, de empregador de referência com uma contribuição relevante para a coesão social do país e, conforme reconhecido por todos, de um dos melhores operadores de correio do mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Quer este?
Este dá, este aqui não.
Aqui deste lado parece haver. Aqui, pois. Lamento, não foi tentativa de boicote. Foi apenas desconhecimento.
Senhores deputados, estamos já em condições, era fundamental porque fica, também está a ser gravada, para além de estar a ser transmitida pela RTV, portanto, era necessário o som para a gravação. Queria agradecer ao Sr. Francisco Lacerda. Estamos em condições de começar a ronda pelos grupos parlamentares. Como disse, começamos pelo Partido Socialista, pelo Partido Requerente. Sr. Deputado Luís Moreira Testa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Francisco Lacerda e toda a administração do CDT, cumprimentar os grupos parlamentares e todos os deputados e começar por justificar a necessidade da apresentação do requerimento que hoje aqui nos traz esta audição. O grupo parlamentar do Partido Socialista assistiu com preocupação às notícias que nos deram conta, por um lado, de encerramento abrupto de lojas, assim são designadas as agências do CTT, por todo o país, e por outro lado, ao despedimento ou redução drástica de trabalhadores nesta grande empresa nacional. O Partido Socialista, obviamente, perante também aquilo que são os dados que nos são trazidos todos os dias, sem exceção, por parte das populações, por parte de quem representa essas populações, nomeadamente por parte dos autarcas, aqueles de maior proximidade, como são as juntas de freguesia e os seus presidentes, no sentido de nos serem sinalizados ou sinalizadas falhas relativamente às obrigações por parte do CTT perante essas populações, nós não poderíamos deixar de ouvir a administração do CTT desta empresa enquanto concessionária de um serviço público. Concessão essa que lhe foi prestada por contrato pelo Estado português. Ouvida a administração, hoje aqui em sede de comissão, nós poderíamos questionar-nos sobre outra realidade. É se perante esta solidez financeira demonstrada pela administração, se perante esta capacidade da empresa de ultrapassar mesmo aqueles que são os desafios mais próximos e que a empresa nunca poderia ignorar quando se estabeleceu o contrato de concessão do serviço público com o Estado, porque a digitalização da economia não é um assunto novo nem que se coloque após o contrato de concessão. Aquilo que nos parece é em que medida é que a qualidade do serviço público se tem vindo a distanciar dos padrões que nós próprios desejaríamos e, por outro lado, como é que esses padrões podem ficar mais próximos do objetivo e mais longe dos mínimos. Porque, como tem sido de forma reiterada, aqui dito em sede de comissão, a nós não nos interessa que, de forma sistemática, os mínimos sejam cumpridos ou sejam alcançados. Aquilo que para nós é razoável é que todos os indicadores de cumprimento por parte da empresa concessionária do serviço público, volto a repetir, se aproximem sistematicamente do objetivo e, em tese, o pudessem ultrapassar. Porque cumprir os mínimos é, digamos, estar no limiar da pobreza do fornecimento do serviço público. Estar no limiar da indigência e da prestação do serviço público para um conjunto de populações, porventura, esse conjunto de populações que mais necessita da prestação deste serviço público. Porque é esse conjunto de populações que mais longe está ainda da digitalização dos serviços e que mais recorre aos CTTs para que sejam satisfeitas através dos próprios CTTs outras necessidades que não são possíveis de satisfazer por mais ninguém. E, portanto, aquilo que me parece existir como grande questão e que a administração do CTT tem que responder é como é que é possível atingir graus de satisfação por parte das populações e do país relativamente aos serviços mínimos que se aproximem dos objetivos, mesmo daqueles que para nós são insuficientes, definidos em contrato de concessão, com menos rede e com menos pessoas. Esta é, no fundo, a questão nuclear que eu acho que a administração deve responder à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Por outro lado, nós não podemos desconhecer outra realidade. É que aquilo que é a malha da rede do CTT tem sido suportada em muito por contratos que os próprios CTT têm feito, nomeadamente com juntas de freguesia e também com algumas empresas. Este modelo não é um modelo que nós desdenhemos, ao qual nós nos oponhemos, mas não pode ser um modelo de substituição da própria rede do CTT. Porque, como já disse, existem serviços a que uma população mais desprotegida recorre frequentemente, que só são possíveis de serem satisfeitos através da rede própria do CTT. E, portanto, é no fundo a coligação destes interesses que é absolutamente necessária e imperativa de defender. Eu diria, em suma, que o CTT, apesar de terem sido erradamente privatizados, com essa privatização não se desresponsabilizaram perante o país. Porque, como é consabido, existe um contrato de serviço público e a esse contrato importa a sua fiscalização, nomeadamente a fiscalização através da Assembleia da República. E é nessa medida que nós, estando admitindo o estudo de outras soluções para o serviço postal universal, não abdicamos de, em primeiro lugar, defender aquilo que é o interesse público através da defesa cabal do cumprimento do contrato de serviço público e não pelos mínimos, porque a defesa cabal do cumprimento do contrato de serviço público só é feita com o objetivo de alcançar o melhor serviço público, ou seja, estar próximo, cumprir ou para além dos objetivos fixados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Francisco Lacerda.
Muito obrigado pela intervenção e pelas questões que me pôs e que permitem, de facto, referir isso. A nossa rede, e começando por esse lado, a rede, talvez não, ainda antes de começar por aí, uma questão de fundo e de princípio. Os CTT são o concessionário do Serviço Público Universal e têm não só consciência do que isso implica em termos de deveres, mas têm muita honra de o ser. E, portanto, tudo aquilo que fazemos e faremos é exatamente para cumprir as obrigações que nos estão, que temos por essa razão. E, além disso, como já referi e repito, a proximidade às populações é exatamente o que nos diferencia de outras empresas que atuam no mercado e isso é algo que queremos manter e preservar. O modo de o fazer é que tem que ir evoluindo ao longo do tempo de acordo com as realidades que a procura, que os hábitos de consumo nos vão impondo a todos. A nossa rede de atendimento é composta por lojas ou estações de correio e por postos, em juntas de freguesia e em particulares. E todas as funções do Serviço Postal Universal, mais o serviço de vales, são feitos indiferenciadamente em qualquer um destes estabelecimentos. Portanto, aquilo que mais preocupa as populações a que o Sr. Deputado se referia é dito regularmente e é o que resulta dos inquéritos que nós próprios dispomos, é poderem receber a sua pensão a tempo e horas o mais próximo possível do seu local de domicílio e fazer os pagamentos da conta de eletricidade ou de uma conta ou outra e, por vezes, ir buscar uma carta que, por ser registada, não está ninguém em casa, uma encomenda. São necessidades que fundamentalmente se centram nisto. Isto é feito quer nas lojas, quer nas estações, quer nos postos. E nas lojas, muitas vezes, têm restrições mais fortes de horário, ou de disponibilização, ou de distância do que têm nos postos. Nós, ainda agora, neste processo que está em curso, há mais que um caso onde fechamos uma loja, mas abrimos dois postos. E por definição, obviamente, que estamos mais perto das populações. Onde a loja CTT tem horário, na maior parte dos casos, um horário normal de funcionamento de 7 horas. Entre 6 e 7 horas aberturas ao público, em alguns casos horários reduzidos porque não há procura para este horário tão longo, mas muitos dos postos têm um horário bastante mais extenso, em muitos casos abertos ao sábado, pelo menos de manhã. Portanto, há vantagens de conveniência nos postos que não são de menosprezar e não são de desconsiderar. Nós temos, pelo país todo, 2.381 locais onde as pessoas podem fazer beneficiar do Serviço Público Universal de Correio e beneficiar do Serviço de Vales. São 2.361. Eu estou aqui sem óculos, 2.361. De facto, é uma rede muito densa, é uma rede espalhada por todo o país, é uma rede que existe em todo lado. Em relação à questão da digitalização não ser um assunto novo, obviamente, e obviamente que quando já há anos que os CTT trabalham para essa modernização, e obviamente que na altura, quem investiu no CTT na altura da privatização posteriormente sabe o que está a fazer e sabe as realidades que estão. Isso não é usado como uma desculpa para o que quer que seja, é apenas uma realidade que existe e com a qual temos que nos adaptar e com a qual temos que trabalhar. Ponto. Não é para dizer que não se vai fazer isto ou não se vai fazer aquilo, porque há a digitalização como se fosse uma surpresa, que obviamente não é. Mas, portanto, nós não estamos a falar de sair do território, não estamos a falar de encerrar e restringir-nos só a alguns grandes centros, estamos a falar de manter uma presença muito espalhada com formatos que vão variando ao longo do tempo. O segundo conceito tem a ver com o que falou de menos pessoas. Os CTT, entre 2001 e 2004, reduziram 2.800 pessoas. Entre 2008 e 2013, reduziram quase 3.000 pessoas, 2.977. E entre 2014 e 2017, aumentámos 43, ou seja, ficámos mais ou menos com os números estáveis. Estes números estáveis nesta data, como referi há pouco, ou neste período, foi possível porque adicionámos funções, porque adicionámos tarefas, porque reinternalizámos coisas que eram feitas externamente, porque passámos a ter um banco que não tínhamos antes, porque passámos a distribuir cerca de 70% das encomendas através dos carteiros, quando eram distribuídas por entidades completamente independentes. Ou seja, para exatamente proteger postos de trabalho, foi possível trazer novas funções ao mesmo tempo que a queda do volume de correio é inexorável e não para. Uns anos é 3%, outros anos é 7% ou 8%, mas todos os anos é sempre para cair. E, portanto, o número de cartas que os carteiros têm para distribuir todos os dias, todos os meses, é menor do que no mês anterior. E isto tem que ser compensado de alguma maneira e a compensação que encontramos foi exatamente as encomendas. Mais adiante no tempo, o número de encomendas crescerá a um ponto onde a compensação se pode dar. Hoje, infelizmente, ainda não estamos lá. O número de items que distribuímos a menos nas cartas não tem a ver, é muito maior essa queda do que o número de items a mais nas encomendas. Mas, em todo caso, mesmo no plano que anunciámos, nós falámos em investir, número um, e não em fazer tudo igual, investir para maior automatização para permitir maior qualidade e para permitir trabalhar de uma forma mais eficiente. Estes três conceitos estão sempre presentes. E com esse investimento, nós acreditamos que num período de 3 anos, e estamos a falar de 18, 19 e 20, que num período de 3 anos teremos condições para, atendendo à queda dos volumes de correio, atendendo ao aumento dos volumes de encomendas, atendendo aos investimentos que vamos começar a fazer, funcionar com menos 800 pessoas na frente de distribuição. Foi isto que dissemos. Não dissemos que íamos fazer despedimentos, nem estamos a pensar fazer despedimentos. Por ano, saem do CTT qualquer coisa como 150 a 160 pessoas por razões naturais. Porque se reformam, porque mudam de emprego, porque alguns saem, enfim, numa população grande, infelizmente, há pessoas que morrem de causas naturais, enfim, todo esse tipo de causas que perfeitamente naturais. 150 pessoas por ano, em 3 anos são 450 pessoas, só para dar uma relatividade dos números. Portanto, nós estamos a falar dos 800, qualquer coisa como metade, são saídas naturais. Os 800 são numa população total de 12 mil empregados que o CTT tem. Nós hoje temos cerca de 500 pessoas contratadas a prazo. Nós não queremos que eles, se forem necessários à operação, no fim dos seus contratos, não venham eventualmente até passar a estar a trabalhar no CTT. Se não forem necessários, eles foram contratados por um prazo, obviamente que o contrato chega. Mas há uma terceira alavanca que estamos a usar e que tem corrido bem, que é conversar com as pessoas, normalmente com aquelas que estão mais perto da idade da reforma, e encontrar condições em que as pessoas sintam que é uma boa alternativa sair por essa razão. E aqui eu não estou a incluir estas no natural, porque aqui há partida uma ação de um lado ou do outro, mas que tem a ver com uma negociação para uma rescisão por acordo. Portanto, isto para falar da redução de pessoas é feita, mas não é feita despedimentos. O que são feitas são adequação dos meios com as ferramentas possíveis, tratando as pessoas como pessoas, tratando as pessoas com respeito, como os CTT se orgulham de sempre terem feito. E em termos da qualidade, a qualidade, nós não estamos, nos números de 2016, que são os últimos que estão fechados, nós não estamos nos mínimos em todo lado. Aliás, se estivéssemos nos mínimos em todos os indicadores, não cumpríamos o indicador de síntese, como saberá. Alguns estão abaixo dos objetivos, outros acima dos objetivos, e o que se passa nesta fase é há uma preocupação permanente da qualidade, mas com tão grandes transformações, às vezes não é possível em todos os momentos ter o mesmo nível de qualidade. Houve momentos no passado mais longínquo dentro do CTT onde os níveis de qualidade estiveram mais baixos. E porquê? Coincidiram com grandes transformações que houve também nessas épocas na atividade do CTT. Portanto, há um compromisso do CTT com a qualidade, há um compromisso do CTT com cumprir as regras. Eu não estou a dizer que está tudo bem, disse isso na minha intervenção inicial e repito, mas o que estou a dizer é que há um trabalho permanente e uma preocupação permanente para que as coisas corram ao encontro do que pretendem as populações e das obrigações de serviço público.
Muito obrigado, Sr. Francisco Lacerda. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Paulo Rios, tem a palavra.
Sr. Presidente, antes de iniciar a minha intervenção, só solicitar à mesa que depois a minha intervenção seja seguida, ainda dentro desta primeira ronda, do Sr. Deputado Paulo Neves.
Se for dentro da primeira ronda do tempo,
será certamente.
Pode dividir por mais.
Será certamente. Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os meus colegas, cumprimento o Dr. Francisco Lacerda e a restante equipa do CTT e começo por referir só uma precisão histórica. É que a privatização do CTT já vem desde 2008, PEC 1, 2, 3, memorando, etc. E, portanto, passou por vários governos e várias legislaturas e dizer agora que foi errada é tentar reescrever a história e isso nós não vamos permitir. Sr. Presidente, o Sr. Presidente chega a esta audição carregando uma enorme responsabilidade. Carrega a responsabilidade de liderar uma empresa e uma atividade que tem em Portugal 500 anos. Carrega também a responsabilidade de ser o detentor e destinatário de uma marca que tem uma fortíssima ligação afetiva e histórica aos portugueses, tem também a enorme responsabilidade de lhes ter sido entregue a concessão do Serviço Postal Universal, até mais do que o Serviço Postal Universal, também tem um contrato de confiança que existe entre os Correios e os portugueses, que até vale mais do que qualquer contrato escrito, porque os portugueses confiam no CTT, e querem continuar a confiar. E, por último, ainda carrega também uma responsabilidade, que eu digo em último, mas não é a última, que é a responsabilidade laboral e social por cerca de 12 mil famílias que têm o direito de esperar dos Correios, pelo menos, segurança, estabilidade e futuro. Ora, em audição havida aqui há uns dias ao Sr. Presidente da ANACOM, que recorde-se, é quem tem o poder de regular, fiscalizar, supervisionar e, se necessário, sancionar o setor das comunicações e, neste caso, do Serviço Público dos Correios, foi-nos dito, aliás, a uma pergunta clara, direta, objetiva, que eu coloquei ao Presidente da ANACOM, estão ou não estão os CTT a cumprir o contrato de concessão de serviço público? E ele respondeu, estão. Foi claro. Mais que isso, esclareceu fundadamente e com números que estão a ser cumpridos os parâmetros de serviço público, sendo que uns acima e outros abaixo, mas estariam a ser cumpridos. Isto tudo também para dizer que o PSD não acompanha e denuncia a forma como alguns partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o PCP, têm tentado gerar a imagem do caos no país, em que o CTT não controla a sua operação, não cumpre minimamente as suas obrigações de serviço público. Isto é falso e o PSD, naquilo que puder, vai evitar que se tente transformar o CTT numa nova auto-Europa, que isto é de uma enorme irresponsabilidade. Dito isto, Sr. Presidente, obviamente que se o CTT cumpre o serviço postal, podiam estar todos satisfeitos. Mas, de facto, se a situação não é de caos, também temos de reconhecer que a situação não é um paraíso. As circunstâncias mudaram muito, e o Sr. Presidente referiu isso aqui. A questão da digitalização e não só. Temos aqui uma quebra de 50% em 15 anos daquilo que é que são os objetos postais endereçados, aos quais tiveram que reagir, e nós entendemos que essa alteração, olha, refiro-lhe uma, há uma receita que perderam certamente. Todos os postais de Natal do Parlamento estão a ser enviados por correio eletrónico e bem para prejuízo do CTT, mas em benefício do dinheiro público e também deste Parlamento. Todos não. Há alguns partidos que utilizam a bem do CTT o envio por escrito. Nós percebemos que da atividade CTT existe claramente uma aposta no expresso, nas encomendas, na logística, uma aposta baseada nas plataformas de e-commerce e essa é, parece-nos, uma opção inteligente com o futuro. Também percebemos, desde que seja rentável, a própria opção do Banco CTT como uma alternativa de serviços bancários que podem chegar mais longe, até usando a enorme extensão territorial e capilaridade que o CTT tem. Contudo, a verdade é que, tirando tudo isto, existem milhares e milhares e milhares de portugueses que o que querem do CTT e esperam é que a conta da luz, da água e do gás chegue a tempo e chegue a tempo de ser paga e, principalmente, também chegue e chegue a tempo o vale da pensão ou da reforma. E é a comunicação do CTT e a adaptação do CTT, nós temos que reconhecer, e já o fez, mas nós também olhamos para isso com preocupação, tarda em verificar-se e também tarda em explicar-se, porque ouvimos aqui coisas que não entendemos, desde o encerramento de postos, que alegadamente dão lucro, e parece que é quase uma decisão de birra, que não uma decisão estratégica e, principalmente, que não seja preocupada em continuar a servir, mesmo de outra forma, as populações. Eu estou preocupado com o tempo. Entretanto, tudo isto nos remete para o plano de restauração, que lhe confesso que nós continuamos a ter alguma dificuldade a entender e, portanto, queria fazer-lhe perguntas diretas. Primeiro, de que forma é que entende que este plano responde realmente a esta necessidade de adaptação dos Correios? Ou seja, o que é que tem a dizer às populações e o que é que tem a dizer aos autarcas, que não há ninguém que conheça melhor o seu território e a sua população que os autarcas, e eles já se manifestaram do lado da solução e não do lado do problema, o que é que tem para lhes dizer? Vai rasgar este contrato de confiança ou não com os portugueses? Segundo, o facto de estar a cumprir os parâmetros de serviço público perto do mínimo é algo que satisfaça ou entenda que é suficiente para a ambição do CTT? Terceiro, em 2020 estaremos a negociar e a encerrar um novo contrato de concessão de serviço público. Falta pouco tempo e a pergunta é, os CTT pretendem prosseguir neste caminho ou estão a desinvestir? Querem continuar a prosseguir e honrar, conforme disse, o contrato de concessão e serem a empresa escolhida pelos portugueses para este serviço essencial ou não? Ainda, quando o Estado falha, e falha nomeadamente na extensão territorial dos serviços bancários, como acontece com a... Geral Depósitos, que encerra balcões e eu não vi o alarido que vejo agora. Mas quando isso acontece, até que ponto a XTT podem reforçar, podem e querem e devem reforçar a sua rede de banco no sentido de chegar às populações e prestar também assim, embora não no serviço público essencial, mas um serviço que é muito útil. E por último, Sr. Presidente, temos trabalhadores. O que é que tem a dizer a estas 12 mil famílias, que são em bom rigor, e nós sabemos, a alma e o coração do GTT, o prestígio que tem o GTT foi alcançando, antes de mais, pelo trabalho de muitos milhares de trabalhadores, e estes trabalhadores olham para o GTT e pretendem saber o que é que vai acontecer ao seu futuro. E daí que eu tenho que fazer uma pergunta muito clara. Os trabalhadores do GTT fazem parte do problema ou fazem parte da solução? Ou, se quiserem em português, vai ou não vai haver despedimentos nos Correios nos próximos 3 anos? Eu passaria a palavra então ao Sr. Deputado Paulo Neves. Muito obrigado. Ao Sr. Presidente, eu comecei mais tarde.
Não, eu comecei permitir, mais tarde eu a contar
se os deputados aceitarem.
Sr. Deputado Paulo Neves, a mesa concede. Eu gosto de cumprir com as expectativas.
Eu peço desculpa a todos, inclusive a ele.
Se conseguir fazer a pergunta focada que eu presumo
bem,
que é sobre a Madeira,
então,
dois minutos.
Cumprimentá-lo aí também aos colegas. Sr. Presidente do Conselho de Administração do GTT, só muito rapidamente para vincar a posição do Partido Social Democrata quanto a esta matéria. Nós não temos nada contra a gestão privada, nada. Nós não temos nada contra a gestão concessionada, nada. Nós não temos nada contra o serviço público, também nada. Agora, existem questões que nós somos muito exigentes. O Partido Social Democrata acha que o serviço no GTT tem de ser um serviço de qualidade e tem que cumprir com aquilo que está acordado. Existem questões que nos deixam muitas dúvidas. Por exemplo, a distribuição de dividendos acima dos lucros. Esta questão da distribuição dos dividendos acima dos lucros tem que ser muito bem explicada. Outra questão, despedimentos de funcionários ao mesmo tempo que são pagos vencimentos e prémios muito, muito, muito generosos aos administradores do GTT. Também esta questão deve ser muito bem esclarecida. Há regras, há compromissos, há reguladores que devem ser respeitados. Eu terminava com a questão da região autónoma da Madeira. O Sr. Presidente sabe que eu sou eleito deputado pela região autónoma da Madeira. Quero, e seria injusto da minha parte, se não vincasse, correspondemos, trocámos correspondência e também lhe agradecer que tenha correspondido ao pedido que eu lhe fiz, através do pedido que foi feito pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santo António, a maior Junta de Freguesia na Madeira, e que correspondeu àquilo que nós desejávamos. É evidente que não é a solução perfeita, mas é uma solução aceitável. Seria injusto da minha parte se não o vincasse aqui nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até pelo cumprimento rigoroso dos 2 minutos que lhe dei. Para responder, tem a palavra o Sr. Doutor Francisco Lacerda.
Muito obrigado. Sr. Deputado, pode estar seguro que ninguém sente mais a responsabilidade, por todas as razões que referiu, que eu próprio e que quem lidera o GTT e os 12 mil que trabalhamos no GTT. A responsabilidade para uma empresa que tem uma atividade de 500 anos, pela marca CTT tão forte como é e tão próxima das populações, pela confiança dos portugueses, que faz com que nada que diga respeito ao CTT seja indiferente a qualquer português. Nem o abrir contas a velocidade acelerada no banco, nem quando estamos com debate público desta intensidade sobre o CTT. É exatamente essa proximidade, essa presença, essa interligação que é muito relevante. Obviamente que sinto a responsabilidade de cumprir o serviço universal, como qualquer contrato, e este é um contrato que não é qualquer um, é um contrato de índole especial. E sinto a responsabilidade de liderar a empresa para que em cada momento ela tenha condições para ser perene, para ser sustentável, para continuar a assegurar postos de trabalho como deve ser, postos de trabalho que satisfaçam as pessoas e que possam remunerar adequadamente. Portanto, estas responsabilidades são muito claras, sentimo-las todos e temos-as como muito claras à nossa frente. Entrando nas suas perguntas mais diretamente. Portanto, nós temos, por tradição, por prática, por caminho, interagir com todos os autarcas, quer a nível das juntas, quer a nível das câmaras, quando estamos sempre a conhecer o território ou a fazer alterações à nossa presença. Isso tem sido uma prática e continua a ser uma prática. Houve, no princípio do ano, aqui uma descoordenação por uma fuga de informação, mas que rapidamente foi sanada e os autarcas estão a encontrar resposta da nossa parte e vice-versa, como o seu colega deputado acabou de referir num caso concreto, mas não é o único. Há casos por todo lado, como se vê, basta ler a comunicação social e ouvir os autarcas que falam sobre o tema. Em todo caso, isso não quer dizer que não tenhamos aprendido nada. Estamos sempre a aprender na vida. E, portanto, intensificar essa comunicação e essa proximidade é, obviamente, uma das tarefas claras, um dos objetivos claros que temos entre nós. E, concretamente, nós os dois, que somos os mais diretamente responsáveis por essa função, porque o contrato de confiança é para manter o contrato de confiança, é para continuar. E a força da marca CTT tem que se preservar e tem que continuar a desenvolver-se. Portanto, isto quer dizer a resposta à primeira pergunta. Em termos da ambição, a nossa ambição é ter boa qualidade. Não direi ter a melhor qualidade do mundo, mas ter boa qualidade e ter as populações seguras com o seu serviço de correio, que recebem as cartas a tempo e horas para aquilo que são as suas necessidades, e obviamente que temos depois que medir isto, porque senão é apenas conversa, e essa medição é feita através de um conjunto de critérios e de um conjunto de técnicas e de métricas para o efeito. Mas a ambição existe e continuará a existir. E é a nossa vontade continuar a ser o prestador de serviço público no futuro. Obviamente que temos, enfim, o país, a Europa, tem que debater em cada momento o que é o serviço público e o que são as exigências que devem ser postas, porque os hábitos e as práticas vão mudando. Portanto, eu não estou a dizer, não estou a comentar isso. Estou a comentar a vontade e a ambição, que é a pergunta que o Sr. Deputado me fez. Queremos continuar. E em termos da extensão territorial, eu quero dizer que nós estamos em 2.361 sítios pelo país todo. Continente e ilhas, interior e litoral, norte e sul. Estamos ou diretamente ou através de postos. Estamos com os carteiros a passar lá, aqui não se medem 2.371, mas os carteiros passam nas ruas deste país, todos os dias úteis. E, aliás, lembrar mais uma vez que os carteiros, a lógica da organização dos carteiros não está ligada à lógica da organização da rede de atendimento. Portanto, por passar de uma estação a posto ou de um posto a uma estação, os carteiros não mudam a maneira de operar. Por ter um centro de distribuição postal que se agrega dois que estão próximos por razões de conveniência de serviço, não tem nada a ver com a presença que se tem na frente, que o público mais vê, que é a loja ou o posto. E esta presença é por todo o país, por todo o... E por isso, enfim, na gíria usa-se muito um termo que é o last mile, no fundo é o poder, nós somos o operador da última milha, somos aquele que vamos a todas as casas entregar o que temos a entregar, e essa presença territorial e extensão territorial temos, não estamos a fazer nada para deixar de ter e queremos continuar a ter. Em relação aos trabalhadores, o ponto é, em cada momento, nós temos que ter os postos de trabalho sólidos e a empresa com condições para ser rentável. E há mudanças inevitáveis que a tecnologia traz. Começando, talvez, por funções administrativas, que penso que são mais fáceis de exemplificar, quantas coisas eram feitas por pessoas há não muito tempo e hoje são feitas por computadores. E então o número de pessoas que faziam funções administrativas devem ser os mesmos para sempre. Não devemos procurar soluções que, preservando a dignidade das pessoas, encontrando para cada um as melhores soluções, formando-as quando possível, apoiando-os em encontrar alternativas na sua vida, ou, quando estão mais próximos de idades de reforma, conversar com eles a ver se há uma solução que financeiramente compense e que as pessoas sintam que é uma oportunidade que devem agarrar. Coisa que, aliás, muitas vezes nos é solicitado, não o devemos fazer, não devemos procurar essa otimização do serviço, claro que sim, e é isso que estamos a falar nos várias iniciativas que anunciamos. Nós estamos cotados, e uma das características do estar cotado é que temos que falar com o mercado de capitais de forma aberta e transparente. E isso obriga-nos a dizer determinadas realidades antes de as fazer. O que também complica um bocadinho isto que estamos aqui a falar. Mas é a vida. Nós sabemos que somos cotados, sabemos que temos a concessão de serviço público, sabemos que estamos sujeitos a vários tipos de escrutínio. E estamos muito confortáveis na nossa posição e a fazer o melhor que podemos e sabemos para que o CTT continue a ser a grande empresa que sempre foram. E, aliás, enfim, o incómodo que se sente dentro do CTT, as pessoas não se revêem naquilo que leem nos jornais ou na televisão sobre o que dizem que são os CTT, é algo que eu tento minimizar, que nós tentamos dar mensagens tranquilizadoras para dentro, e as pessoas vão com certeza viver com isso, mas é apenas para dar a nota de que também se sentem, porque também é natural que se sintam. Por último, nós não estamos a fazer despedimentos, portanto eu não posso responder a essa resposta do Sr. Deputado como é que há despedimentos ao mesmo tempo que há salários e bónus. Cada pessoa é remunerada de acordo com o que é entendido que é adequado e de acordo, quer na parte variável, quer na parte fixa. Aliás, já agora para referir que uma das vantagens da privatização, nessa altura da privatização, foi que houve um alargar muito grande na organização dos esquemas variáveis de remuneração, de incentivos de venda às redes que vendem, de uma série de iniciativas que beneficiaram muitas pessoas em termos monetários, muitas pessoas dentro do CTT. Em relação aos dividendos, o CTT, como eu já referi, não tem passivo bancário, tem disponibilidades de caixa e tem reservas livres. E, portanto, o ano passado entendeu-se que se devia distribuir dividendos mais do que o resultado do ano passado. Mas ninguém se foi endividar para fazer isso, havia caixa suficiente para o efeito, e as reservas distribuíveis, no fundo, já foram compradas por quem comprou as ações do CTT, porque já lá estavam quando a transação foi feita. Portanto, é esta a explicação para os dividendos, que me parece relativamente simples, embora sejam... É uma opção de gestão versus acionistas, não é? Não é uma opção só de gestão, porque quem, no fim, delibera é a Assembleia Geral e, como sabe, a Assembleia Geral representa todos os acionistas. Penso que respondi a todas, Sr. Presidente.
Não sei se ficou esclarecido com aquela questão da Madeira ou da Junta de Freguesia.
A Madeira era apenas para mostrar a sua satisfação, portanto, eu não comentei.
Assim sendo, passamos ao Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente dos Correios e a equipa diretiva que o acompanha e agradecer a sua disponibilidade em ceder ao requerimento do Partido Socialista de forma tão célere e agradecer também a sua intervenção inicial, porque ela é, efetivamente, um grande contraste com a intervenção inicial que o Sr. Presidente da ANACOM fez aqui há cerca de 15 dias e que nos deu uma fotografia da avaliação que a ANACOM faz da atividade dos Correios em matéria de redistribuição, de cumprimento dos indicadores que estão fixados no convênio de qualidade, em matéria de evolução do grau de cobertura e densidade geográfica e outras matérias que podem ser facilmente, eu presumo que o Sr. Presidente deve ter tido o cuidado de ouvir a intervenção do Sr. Presidente da ANACOM aqui em sede de Comissão de Economia. E isso é, de facto, um grande contraste, porque o Sr. Presidente invoca na sua apresentação uma série de argumentos da sua boa gestão, mas não conta a história toda. Não conta a história toda. Aliás, os deputados do PSD, o seu deputado do PSD, também não conta a história toda, porque o seu deputado do PSD fez uma pergunta que não pode ser respondida sim e não, ou não, porque o contrato de concessão, Sr. Deputado do PSD, tem 42 cláusulas, e se é verdade que em algumas cláusulas o contrato de concessão está a ser cumprido, noutras não está. E o próprio relatório do Presidente da ANACOM, e o próprio relatório do Presidente da ANACOM, que fez a apresentação de um conjunto de PowerPoints, se percebe que qualquer indicador quando se lhe pede, qualquer, Sr. Presidente do CTT, qualquer indicador, quando se lhe pede, A evolução tendencial desses indicadores é sempre no mesmo sentido, isto é, decrescente de qualidade. É verdade que alguns dos indicadores de qualidade não estão ainda na zona de incumprimento, mas estão na zona decrescente de qualidade de prestação de serviço. E o Sr. Presidente disse aqui, na sua intervenção inicial, que a atividade dos CDTs se pauta e se norteia por um cumprimento rigoroso dos padrões de qualidade e até da sua melhoria. Embora reconheça, e toda a gente reconhece, isso é uma quase, diria, uma verdade lá para a Alice, que o meio e as condições de execução do Serviço Postal Universal em 2018 são evidentemente diferentes do aquilo que acontecia em 2001, ou em 2004, ou em 2008, ou seja lá quando for. Porque, Sr. Presidente, invocar aquilo que aconteceu, por exemplo, em matéria de recursos humanos da empresa, em 2001, 2004 ou 2008, não serve para essa discussão. Não serve para essa discussão. Porquê? Porque a evolução, era preciso que nós recuássemos às condições que existia nessa altura, para perceber, por exemplo, que todos os padrões de qualidade de serviço dos CDTs colocavam os CDTs em segundo lugar no ranking europeu ao nível da prestação da qualidade de serviço. Foi essa empresa que o senhor recebeu em mãos da empresa pública. E, portanto, quando o senhor Presidente diz que nós comparamos razoavelmente e confortavelmente com os padrões de qualidade, de serviço de qualidade, de prestação de qualidade, prestação de qualidade de serviço em termos europeus, é preciso dizer que nós baixamos, nós, CDTs, empresa nacional, baixou da qualidade de serviço de segundo lugar para o décimo, décimo primeiro ou décimo segundo, conforme as óticas de comparação que se podem utilizar. E, portanto, isto significa, Sr. Presidente, efetivamente, os números não mentem, uma redução da qualidade de serviço prestada pelos CDTs, quer em termos internos, quer em termos de comparação internacionais. E, portanto, Sr. Presidente, explique-nos lá como é que é possível que, por exemplo, vamos fazer uma rápida recapitulação da história. No meu tempo, qualquer correio era entregue no dia seguinte à sua colocação no marco do correio. Qualquer. Aí a regra era D mais um. Porquê? Porque havia formas concretas, havia mecanismos concretos, havia procedimentos concretos que garantiam que uma carta colocada no marco do correio até às 4 da tarde de um determinado, por exemplo, em Lisboa, no Porto, seja lá onde for, no dia seguinte, no máximo à tarde, estava a ser entregue no local do destinatário. Dê mais um, Sr. Presidente. Correio normal. Porquê? Porque havia o comboio-correio e os comboios-correios, os trabalhadores faziam a separação do correio e o encaminhamento devido para as diferentes estações por onde os comboios iam passando, e isso tudo funcionava na hora. Como o Sr. Presidente disse bem, o last mile funcionava mesmo. Era o last mile e o last hour era aquilo que pautava a confiança das pessoas, da população portuguesa, no serviço dos correios. Agora, qual é a evolução? O D mais 1 passou a ser D mais 2. O D mais 2 passa agora a ser D mais 3. E o que é facto é que a própria relatória da ANACOM diz que há cerca de 210 mil cartas, 210 mil cartas dos 22 milhões de objetos postais que são entregues mensalmente, há 210 mil cartas que não chegam sequer ao seu destino, que estão para além dos 15 dias de indicador que existia de qualidade de prestação de serviço. Portanto, isto significa, Sr. Presidente, que há uma degradação da qualidade de serviço e que essa degradação é da sua responsabilidade. É da vossa responsabilidade. E aquilo que os senhores estão a fazer é incumprir, efetivamente, os termos, a letra e os termos do contrato de concessão de serviço público dos Correios. Segunda questão.
Deputado,
Banco dos CTT.
Senhor deputado, agradeço que se prepare para concluir.
Vou já cumprir. O senhor presidente diz que a distribuição de dividendos é com base nas reservas livres. Mas, cuidado, senhor presidente, porque essas reservas livres foram acumuladas quando a empresa era uma empresa pública e não quando a empresa é empresa privada. E aquilo que o senhor está a fazer de distribuir dividendos muito acima dos resultados líquidos alcançados anualmente, constitui, chame-lhe o que quiser, mas constitui uma descapitalização da empresa. E o senhor está a pôr a empresa no osso em termos de capitalização e aliás, não é por isso, não é por acaso, que a capitalização bolsista da empresa tem vindo efetivamente a diminuir, porque as pessoas, digamos, o mercado, o grande mercado, que não sabe bem que, o que seja, o mercado está a perceber que efetivamente a sua administração, o seu desempenho está a ser um desempenho progressivamente cada vez
muito
mais de menor qualidade.
Muito obrigado. Nós ainda vamos ter outra ronda, Sr. Deputado.
Só para terminar sobre o Banco de Estudantes, Sr. Presidente.
Mas já o Sr. ultrapassou, não ignora
que...
Já ultrapassou largamente o seu tempo, nós ainda vamos ter uma segunda ronda e eu agradeço que termine. Obrigada. E então vou passar a palavra, cumprimentando naturalmente a administração do CTT, ao Sr. Dr. Francisco Lacerda para responder. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, o que afirmei e que o Presidente da ANACOM afirmou também, porque obviamente eu ouvi com bastante atenção a intervenção do Sr. Presidente da ANACOM aqui nesta comissão, foi que os níveis de qualidade eram cumpridos no ano 2016, que é o último que está medido e fechado. Eu não disse que a qualidade tinha mantido, ou tinha subido, ou tinha decrescente. Ou tinha decrescido. Disse também que é uma aposta nossa e um compromisso ter a qualidade em cada momento o melhor que pudermos. E disse também que as transformações profundas que estamos a ter levam a maior dificuldade a ter qualidade estável permanentemente. Foi isto que eu disse e, portanto, eu penso que a intervenção do Sr. Deputado não contrariou o que eu disse, nem eu estou a contrariar. E, portanto, é este o ponto. Em relação às questões do padrão, e já agora, como referiu anos para trás, é muito antigo, não vale a pena muito falar disto, mas houve dois anos em que os CTT não cumpriram o padrão de qualidade, 2006 e 2003. 2006 ainda estava no slide que o Sr. Presidente da ANACOM apresentou. 2003 já é tão antigo que já nem nesse slide estava. Eu não estou a falar do que se passou há muito tempo, estou só a dizer que não é a primeira vez, não é por ser privado e não é uma consequência absoluta de uma política determinada de dar cabo da qualidade, como penso, parece inferir das palavras do Sr. Deputado. O padrão de qualidade é o que é. E o padrão de qualidade, neste momento, para o Correio Normal, que é a grande maioria do Correio que nós distribuímos, é D+3. E, portanto, nós temos que entregar 96%, se não me engano, das cartas em D+3. Não quer dizer que os outros 4% não sejam entregues nunca. Não é correio que nunca é entregue. Não é entregue ao terceiro dia. É entregue ao quarto, ao quinto, ou ao sexto. E até parece que, de acordo com as estimativas feitas pela própria ANACOM, a grande maioria desses 4% será entregue até ao terceiro dia. Até ao quinto dia, desculpe. Portanto, mais dois dias do que o D+3. E o padrão é o que é. E nós cumprimos o padrão e isso faz com que, havendo menos cartas, porque esse é o ponto de partida, em vez de haver cartas suficientes para os carteiros todos os dias irem a todas as caixas do Correio, os carteiros vão às caixas do Correio agregando algumas cartas e, portanto, uma carta entregue na segunda, que uma pessoa ponha no Correio na segunda, se chegar na quinta, nós estamos a cumprir o padrão de qualidade. E se houver uma outra pessoa que manda para o mesmo domicílio uma carta na terça e outra na quarta, todas as três provavelmente vão ser entregues na quinta. E, portanto, isto é a maneira de organizar a distribuição para sermos eficientes e para adaptar a infraestrutura ao menor volume de cartas que existe. E não é uma realidade nova. Eu já encontrei este modo de trabalhar quando cheguei ao CTT e já lá vão quase 6 anos. Em termos da cobertura do território, eu peço desculpa de discordar do Sr. Deputado, mas o que o Sr. Presidente da ANACOM disse aqui na Comissão, e penso até que foi numa resposta ao Sr. Deputado Bruno Dias, foi que existiria uma margem de cerca de 60 pontos de acesso a nível nacional em relação ao mínimo obrigatório, de acordo com as estimativas da ANACOM, que obviamente que podem ter aqui uma margem de erro, mas o ponto não é se são 60, 50 ou 70. É, estamos acima, estamos a cumprir, o número de pontos de acesso que temos no país são suficientes. Nós dizemos isso, e a ANACOM sabe isso, e o Sr. Presidente da ANACOM disse-o nesta comissão quando aqui foi ouvido.
Terminou, Sr. Doutor. Então vou passar a palavra ao Sr. Deputado do CDS, Hélder Amaral. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, Sr. Doutor. Presidente da Administração do CTTs, não estranhar o facto de fazer este saltinho. E queria cumprimentar todo o Conselho de Administração dizendo que, da parte do CDS, nós temos também grande carinho e grande apreço pelos CTTs, direi mesmo. Não estranha, e já aqui foi dito, uma empresa com esta ligação a cada um dos portugueses, com um património histórico que os CTTs têm, e os sindicatos fizeram referência a esse património de 500 anos, significa que o património dos CTTs não são só dos CTTs, são do país. São de cada um dos portugueses. E o Conselho de Administração dos CTTs não pode esquecer essa componente. Dito isso, para dizer o quê? Que, de facto, os CTTs são uma empresa diferente de todas as outras. Não podemos estar aqui a falar de um serviço, de uma privatização como outra qualquer, que foi feito. A TAP estará um pouco, do ponto de vista da ligação e de sentimento de pertença, muito nessa linha. Mas o CTT chega a cada um dos portugueses. Enquanto a TAP não janta lá em casa, o CTT acho que janta em cada lar dos portugueses e, portanto, esse sentimento de proximidade é diferente. E os CTTs não podem ignorar isso, ou seja, não estamos apenas a falar numa mera privatização que não está em causa e ficou claro que uma coisa é o grande alarido e até, legitimamente, a perspectiva ideológica de quem quer reverter e regressar a um passado, e não é só nos CTTs, elas são anunciadas outras vontades de reversão. Eu direi que do ponto de vista da vontade da grande maioria do Parlamento, essa privatização é consensual. Do ponto de vista da legalidade, a privatização é inatacável. Basta ler o que a Comissão de Avaliação disse à data, que os grupos parlamentares disseram à data, não vou aqui repetir tudo isto. Pois, dito isto, nós temos que pedir ao Conselho de Administração que, de facto, tenha algum tempo e algum cuidado numa análise diferente quando abordamos estas questões. E porquê? Porque é um facto que a ANACOM confirma que os serviços estão a ser, que o contrato está a ser cumprido e que os serviços estão dentro daquilo que é o previsto no contrato. Eu próprio disse, bom, mas é expectável que estejamos um pouco acima dos mínimos, e quando olhamos para a linha é preocupante. Aliás, a ANACOM confirma isso mesmo, por isso é que cria novos critérios ou anunciou novos critérios de avaliação. E, portanto, se anunciam novos critérios de avaliação é porque considera que os atuais ou estão desatualizados ou precisam, pelo menos, de alguma afinação. E a primeira pergunta é como é que os CTTs olham para estes novos critérios de avaliação do regulador, até como algumas sugestões que o regulador fez, que vão para além daquilo que era a competência do regulador. Quando o regulador sugere a utilização de carrinhas, que é um novo modelo de critério de avaliação, que é o D+4, que é diesel de 4 rodas, eu disse, bom, parece-me excessivo que o regulador vá até aí. Mas os próprios candidatos ao Conselho de Administração do CTTs também não fugiram muito dessa mesma observação e parece terem gostado dessa gestão do regulador.
O Conselho,
e alguns deles...
Penso que é o Conselho da ANACOM.
Sr. Presidente do Conselho de Administração do CTT, agradeço que as respostas só sejam dadas a seguir, mas só terá oportunidade depois de fazer na resposta ao Sr. Deputado. Sr. Deputado, peço desculpa, faz favor de continuar.
Dizendo isto, há ali no fundo uma ideia que eu prefiro aproveitar, que é, eu quero que o CTT seja uma empresa sólida, em mercado, e que possa corresponder às expectativas, e por isso também gostava de saber que nos pudesse dizer um pouco mais que expectativas, que avaliação fazem do banco, e como é que o banco está a funcionar, e como é que o banco está a comportar, e se isso afeta ou não o serviço postal. Mas era dizer que, de facto, eu ali umas sugestões, que é, porque quando nós falamos na necessária e evidente alteração do mercado, porque é que o que sai a público não é uma proposta de inovação dos CTTs, uma proposta de alteração dos CTTs a benefício do serviço, para ganhar mais mercado, para melhorar o serviço, para melhorar a proximidade, e o que sai normalmente como decisão é encerrar, reduzir. Ou seja, porque é que os CTTs não investem, e é a única coisa boa que eu digo das gestões da Odecom, é porque é que não investem num mercado que objetivamente está a mudar, mas não é uma fatalidade que isso leve inexoravelmente a menos serviço, a menos prestação. Ou até aos CTTs externalizarem esse tipo de serviços, porque isso levanta um problema que foi dito de uma ou duas vezes, mas que eu considero mais grave, que é, nós estamos a falar de um setor que mexe um pouco, não com a soberania, mas com algo que é constitucional protegido, que é a reserva da confidencialidade. Eu digo, quando os CTTs subcontratam, fica desde logo em causa algo que para mim é fundamental no serviço postal, que é a confidencialidade desse mesmo serviço e do meu correio. E foram feitas aqui acusações que isso pode estar em causa. E a pergunta que foi feita à Anacom é se a Anacom tem os instrumentos para controlar se essas subconções, essa externalização do serviço, cumpre com os mesmos requisitos do contrato a quais os CTTs estão obrigados, porque não é à junta de freguesia que eu vou pedir responsabilidades, nem à papelaria, é aos CTTs. E essa é uma questão fundamental. Acho que essa devia ser uma obrigação e uma preocupação dos CTTs. Porque eu digo, eu quero de facto um CTTs, e eu aqui peço desculpa, eu quero os CTTs melhores do mundo, não tenho um problema em ser ambicioso, não temos que ser só... E portanto, porque eu sempre considerei que uns CTTs mais sólidos e com mais rentabilidade são bons para o serviço postal, e não o inverso, e portanto é essa a questão que é preciso resolver. E isso levanta, e fiquei muito preocupado ao ver este fim de semana a Associação Nacional de Freguesias, no seu congresso, aprovar uma moção que eu não posso intitular de ideológica. O que eu leio daquilo é um profundo descontentamento com o serviço prestado pelos CTTs, e isso não posso deixar de lamentar, porque eu acho que não consigo encontrar razões objetivas para esse sentimento de degradação de serviços. O Sr. Presidente diz, bom, ainda não conseguimos compensar, daí a minha pergunta, como é que estava a funcionar o banco, que foi sempre um desejo, e não um desejo deste governo, nem foi sempre um desejo de CTTs. Porquê é que esse sentimento continua a existir? Porquê é que os CTTs, independentemente de haver um e-commerce bastante... É o Parlamento, é novas vendas online... Porque também não podemos só limitar isto às pessoas. Há empresas que estão situadas no interior. Há investidores que querem investir em zonas de territórios de baixa densidade e que olham para esta oferta e para esta capacidade ou para esta degradação de serviço como um dos critérios de sim ou não. E, portanto, o CTTs também tem aqui essa responsabilidade. E por isso é que eu acho que podíamos aproveitar hoje a oportunidade para o Sr. Presidente dizer que, de facto, é possível reduzir o impacto da redução destes serviços ou da procura, melhorando, incentivando, inovando, criando alternativas, mas todas elas no sentido de melhorar o serviço e não degradar o serviço. Todas elas no sentido de dar mais CTTs e não menos CTTs no conceito do serviço postal. Porque senão ficamos de facto com até que dar razão aos presentes junto, ao cidadão comum, às empresas que se queixam, que cada vez mais sentem que o serviço não só piora, como também desaparece. E isso não estava no espírito, nem na vontade, nem do PS quando propôs a privatização, nem o nosso quando aprovamos a privatização e quando a desejamos. Ou seja, gostava que nos pudesse explicar porque é que, de facto, só temos esta sensação de que o que temos é degradação de serviços. E em muitos casos, disse bem, houve dois períodos em que os serviços CTTs foram piores e era uma empresa pública. Mas se olharmos com atenção para o que está a acontecer, se não fizermos nada, poderemos, em muito breve trecho, estar nos níveis de serviço e aí, obviamente,
muito obrigada, acho
inaceitável
deputado.
E não vejo nenhuma razão para que isso aconteça.
Muito obrigada. Passo a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do CTT. Faz favor, Sr. Dr. Francisco Lacerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação aos novos critérios de qualidade, nós estamos a analisá-los. É uma questão tecnicamente complexa e, portanto, ainda estamos no período de análise e depois comentaremos. Eu acho que não devo hoje aqui adiantar comentários sem que isto tenha qualquer significado, a não ser ainda não estamos suficientemente preparados para podermos fazer os nossos comentários em público, seja na Assembleia da República, seja noutro local. Mas em relação às questões do negócio, da atividade de correio, ser também tentarmos pensar como é que a podemos fazer crescer aqui ou ali, eu se calhar gastava aqui uns minutos para posicionar as coisas em termos gerais. O fundamental da nossa faturação em termos de correio é feito com um conjunto de grandes empresas e com algumas áreas do Estado, nomeadamente a Autoridade Tributária, que é o dentro da parte pública, é o principal cliente. A Segurança Social a seguir. E o sistema de justiça também, embora agora a diminuir fortemente com as novas regras de notificações eletrónicas. E a Autoridade de Segurança Rodoviária, em si. Mas eu disse só dentro da qual a maior é a Autoridade Tributária, não disse que foi a única. E dentro das empresas grandes, estamos a falar das telecomunicações, dos bancos, da EDP e das outras energéticas, mas a EDP é muito maior que as outras. E é no correio normal enviado por estas entidades, principalmente do lado empresarial, que a queda está a acontecer a uma velocidade acelerada. E aí nós não estamos a falar das pessoas enviarem mais ou menos cartas. As pessoas não enviam cartas. O número de cartas enviadas particulares em Portugal está abaixo dos 3% há vários anos. Quem envia cartas são as empresas em geral e mais cartas as grandes empresas com este perfil que eu referi. E, portanto, estas empresas olham para as cartas como uma solução mais cara do que os e-mails. E todos sabemos os incentivos que temos a mudar para a fatura eletrónica, para o extrato eletrónico, para todas as coisas. Agora, isto não é novo, é a realidade. Há que viver com isto. Apenas para pôr isto em perspectiva, porque isto não quer dizer que todas as atividades do correio estejam a diminuir. Quer dizer é que esta tem um peso tal no todo que puxa para baixo a resultante. Porque há, por exemplo, uma atividade que está em crescimento franco, que tem a ver com um produto que é tecnicamente correio, mas que está ligado ao e-commerce, que são aquelas pequeníssimas encomendas que vêm naqueles envelopes com bolhinhas, e isso tecnicamente é correio. E, por exemplo, de fora da Europa, está a crescer a 40% ao ano em vários anos, fundamentalmente da China, mas não só. O que, aliás, lança outros desafios na passagem da alfândega e noutros temas assim, e na colaboração do CTT e da alfândega e tal, mas é um bom desafio, porque é porque está a crescer a atividade, não está a diminuir a atividade. E também temos uma atividade pequena, mas que tem estado a crescer, de pessoas portugueses particulares que fazem pequenos trabalhos em casa e conseguem vender pelo mundo inteiro, porque nós portugueses, de facto, conseguimos chegar a todo lado, e usam o CTT como forma, nos tais envelopes de bolhinhas, para isso ser levado aos sítios mais variados do mundo. Portanto, há bolsas de crescimento. O turismo está a produzir impacto. Os turistas enviam postais, que os portugueses que estão em Portugal não enviam. Os portugueses lá fora também enviam às vezes para casa, mas os portugueses que estão em Portugal não enviam. Portanto, o crescimento do turismo, obviamente, que está a produzir impacto. E, portanto, há bolsas de crescimento e nós estamos permanentemente a aproveitar todas. Nós entramos numa atividade de mais de correio publicitário, em que, através de uma aplicação da internet, uma pequeníssima empresa, um cabeleireiro, uma coisa de bairro, uma pequena ateliê de arquiteto, vai ao site, desenha a sua campanha promocional numa aplicação que nós lá temos, diz-nos o perfil de pessoas para onde quer ir, quer em região, quer mesmo socioeconómica, nós fazemos-lhe a oferta e depois distribuímos, imprimimos, levamos a casa e fazemos tudo isso. Portanto, há soluções inovadoras deste género. Os grandes números é que são feitos pelo primeiro que eu lhe referi. Um dia isto vai virar, mas ainda estamos longe do dia em que isso vai acontecer. E em relação às carrinhas, nós temos carrinhas há muitos anos e até já tivemos mais do que temos hoje. O que nós consideramos é que a solução posto é uma solução mais conveniente para quem recebe o serviço do que a solução carrinha. Mas não quer dizer que não queiramos ter a carrinha e, obviamente, que estamos mais uma vez a analisar a carrinha, quanto mais não fosse, porque o Sr. Presidente da ANACOM já me desafiou isso mais do que uma vez. Mas a solução posta é mais conveniente para as populações, pelo menos das análises que temos feito, mas vamos fazer complementar e estaremos sempre prontos para abrir novas avenidas para estar próximos das populações. Quem é obrigado a ter a densidade postal são os CTT, nos termos do contrato de concessão. Portanto, quem é obrigado a assegurar que, não havendo uma loja, há um posto, seja junto à freguesia ou de outro tipo, somos nós. Quem é obrigado a fazer chegar o correio e retirar de lá o correio, a dar as condições para que os vales postais sejam pagos, formar as pessoas que estão nos postos, a acompanhar regularmente e periodicamente, com uma periodicidade grande, mensal ou mais intensa, o que se passa nos postos, a atuar imediatamente quando as reclamações crescem. Somos nós. E essa obrigação é nossa e nós, obviamente, que a levamos a cabo. Portanto, a ANACOM fiscaliza essa obrigação nossa como fiscaliza todas as outras. E, portanto, também faz visitas surpresa a postos e esse tipo de técnicas que usa nas lojas, usa nos postos. E, portanto, a partir daí, enfim, olha, ainda outro dia apareceu um caso de um posto que não tinha livro de reclamações e lá veio uma multa, quem paga a multa somos nós. E obviamente que no contrato connosco eles estão obrigados a ter livros de reclamações. Agora nós temos 1.900 postos. Houve um que um dia não tinha um livro de reclamações. Não são casos significativos de descontrole ou do que quer que seja. Os postos funcionam bem, as pessoas que usam ficam satisfeitas com o serviço e as obrigações de correio são consagradas nos contratos que os postos têm connosco. Em relação à questão com a ANAFRE, nós estamos a trabalhar com a ANAFRE para revisitar os protocolos, quer no ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista financeiro. Esse trabalho foi iniciado há um par de meses por iniciativa nossa. Eu estou convencido que chegaremos a bom termo. Também, obviamente, vi aquilo que o Sr. Deputado referiu deste fim de semana. Em termos do banco, penso que é a última questão que me falta responder-lhe. O posicionamento do Banco CTT é de um banco que é aquele... Mas é uma obrigatoriedade, não é? E, portanto, a partir daí, se não há, há incumprimento do contrato connosco. E os casos onde isso for demonstrado, obviamente, têm os procedimentos normais quando não há o cumprimento. Em relação ao banco, o banco que lançámos é o banco... que normalmente, quer dizer, em termos de caracterização do mercado-alvo, é o banco que os operadores postais normalmente têm. Mais de metade dos operadores postais dos países da União Europeia têm um banco. Aqui, por razões várias, nunca houve, há agora. Mas também não é uma especialidade um banco lançado nesta época. Nós temos bancos com muito sucesso lançados há poucos anos em Inglaterra, em Espanha, na Polónia, em vários mercados. Não é só este banco em Portugal. E há outros bancos lançados em Portugal recentemente também para além do banco do CTT. E, portanto, o que é esse posicionamento que nós temos? É um posicionamento para particulares, portanto é um banco para particulares e não para empresas. É um banco de retalho com uma oferta simples, com uma proximidade grande, porque isso é a nossa força, é a proximidade. Mas que além de ser forte no físico, é também forte no digital, ou seja, já nasce nesta nova geração. E, portanto, nós temos acesso através do telemóvel e da internet ao banco, temos uma app onde se faz tudo para o crédito à habitação, temos todas essas soluções. E isto faz com que o número de clientes que estão a ser atraídos pela proposta do banco é muito forte, está a exceder as melhores expectativas, o montante em depósito está a ser captado também, o crédito à medida que vai sendo introduzido, e estamos a falar de um banco que ainda não fez 2 anos, porque foi lançado em março de há 2 anos atrás. E o crédito, à medida que foi sendo lançado, também a resposta é boa, e a rentabilidade virá, como é normal, num banco lançado a partir de raiz, onde há um número de anos até atingir o break-even. É normal em todo lado, e é o que nós anunciámos ao mercado quando anunciámos que íamos lançar o banco. Não é uma novidade ou uma constatação a posteriori.
A minha
muito
pergunta
obrigada.
Era também de que forma que isso afeta
deputado,
positivo ou negativamente.
Também ainda não lhe dei a palavra e o Sr. Deputado sabe as regras.
Eu sei, mas eu estou a precisar a pergunta que eu fiz.
Se me autorizar,
era se afetava positivo ou negativamente o CTT.
Posso?
O Sr. Presidente, para responder o pedido excepcional. É, quando o Sr. Presidente vai para o lugar do deputado do CDS, desconhece as regras. Faça favor, Sr. Presidente.
A resposta é rápida. Nós, na rede de lojas, abrimos um pouco mais de 200 locais a função de banco na rede de lojas. E utilizando com formação intensiva, com o acordo dos próprios, com tudo isso, utilizando as pessoas que lá trabalhavam já. Já reforçámos o número de pessoas da rede. Há umas dezenas de pessoas a mais na rede, basicamente por esta razão. E, ao mesmo tempo, temos menos pessoas a ir à rede. Porque, eu repito o número que disse, havia 28 milhões de visitas à nossa rede, no sentido mais lato, em 2015, e em 2017 terão sido 24 milhões. Isto é uma queda de 4 milhões de visitas, o que quer dizer 15%. E, portanto, tal como se estão a mandar menos cartas, também se está a ir levantar menos pensões, também se está a ir fazer menos coisas à rede. E a razão de estar a ir levantar menos pensões, eu penso que tem isso presente, é relativamente simples. Desde 2005 em diante, todos os novos pensionistas são obrigados a indicar uma conta bancária para crédito em conta. Ou seja, todos os pensionistas que recebem por vale postal reformaram-se até 2004. O que quer dizer que é da lei da vida, que hoje todos estão 14 anos mais velhos do que estavam à data, e as pessoas, o número de pensionistas que vão sobrevivendo vai diminuindo todos os anos. E vai diminuindo a uma taxa de 5, 6, 7% ao ano, é a nossa estatística nos últimos 4 ou 5 anos. Mesmo assim, pagamos 650 mil pensões por mês e pagamos em casa das pessoas 255 mil pensões por ano. É um serviço onde levamos o dinheiro à casa das pessoas, mais uma vez, o reforço de proximidade. E este serviço não é obrigatório. Fazemos, porque achamos que devemos fazer, e porque a remuneração, que embora simbólica, é o suficiente para acharmos que o serviço deve ser prestado.
Muito obrigada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do PCP, Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente do CTT, Dr. Francisco Lacerda, eu queria começar por fazer uma referência que eu julgo que ainda não foi colocada nesta reunião, de profunda indignação e de mais vivo protesto, não só pela decisão de encerrar as estações dos Correios, e estamos a falar não de balcões, não de lojas, não de agências, mas de estações dos Correios, que têm o estatuto próprio nos termos da lei, mas inclusivamente quanto à forma como apareceram fechadas de um dia para o outro. E, portanto, as populações, e aqui em geral, as populações, os utentes do serviço público, do Serviço Postal Universal, os clientes do serviço não reservado e não integrado no Serviço Público Universal, foram em muitos lados, no meu distrito, no distrito de Setúbal e não só, confrontados com esta situação de aquilo que há pouco penso que se referia como fuga de informação, que foi de facto o debate público e a indignação que se gerou em função destas notícias, mas não só essa situação, o protesto das populações, e um certo dia aparece, salvo erro numa sexta-feira de manhã, aparece a estação dos Correios encerrada, como já tinha acontecido noutras vagas anteriores de encerramentos de estações. E por isso, eu lembro-me muito bem, no Conselho de Almada também foram pelo menos dois casos assim, e agora está mais uma vez isso que se verificou. O Sr. Presidente disse que não foi agora, desde a privatização, que se verificou um aumento do número de estações encerradas ou um agravamento desta situação. E é verdade. Não é desde a privatização do CTT que se verifica o maior número de encerramentos de estações. E já temos dito, por parte do PCP, que este fenómeno do encerramento de estações remonta pelo menos, e penso que estava no gráfico que nos trouxe, ao ano de 2002-2003. E é daí que começa o encerramento em mais larga escala de estações dos Correios. Governo, Durão Barroso, Paulo Portas, PSD-CDS. 2003, a grande vaga de encerramentos de postos e estações, inclusive com aquele acordo com a ANAFRE, essa que este fim de semana toma a posição que toma. O tempo é um grande professor. Mas eu salvo erro. Parece-me que o ano em que há maior número de estações encerradas é o ano da sua apresentação. Ou seja, o Sr. Presidente, no ano em que inicia funções na administração do CTT, faz o recorde de encerramentos, que são 125 estações, salvo erro, 2012. E, portanto, a prova de que não basta o serviço público ter gestão pública é o senhor, é a sua administração. É que não basta só que o acionista seja o Estado, é preciso que o mandato seja efetivamente dado pelo acionista para servir as populações e o interesse público. Coisa que não aconteceu notoriamente com a sua administração. O mandato que os senhores tiveram foi: preparem esta empresa para a privatização. E o senhor sempre assumiu isso. E o senhor era o presidente do Conselho de Administração quando, entrando de portas abertas e anunciando e mostrando ao que vinha, fez a inauguração de duas coisas. O recorde de encerramentos de estações, 125, salvo erro, 2012 para 2013, e a inauguração desta moda, que é o payout acima de 100%, que é distribuir dividendos acima dos lucros registados. Aliás, isto importa ter memória e ter arquivos. O prospecto de privatização que os senhores lançaram no processo, na operação, apresentava um payout de 139% no ano em que o senhor tomou posse como presidente. E, portanto, nós estamos a ver que esta coisa de ser, na Europa, A empresa que tem um nível de remuneração aos acionistas muito acima dos lucros verificados e incomparavelmente em relação àquilo que se passa nos outros países, não sei se isto é caso único no mundo, se calhar é, não sei, em termos do serviço postal, do setor postal no plano internacional, não sei se aí há um recorde, se não há. Mas o que é certo é que há um mandato que é claramente dado a esta administração, que é façam dinheiro para os acionistas. E é isto que está a acontecer. Mesmo que isso signifique ir às reservas. E a pergunta que daí se coloca é, para além de dar dinheiro aos acionistas e transformar a empresa estruturalmente, reestruturar a empresa colocar um outro horizonte estratégico, uma outra razão de ser, para simplificar, em que o serviço postal deixa de ser, isto dito pelos próprios acionistas principais, deixar de ser uma empresa de correios e passar a posicionar-se no mercado como, salvo erro, uma empresa de logística e de setor financeiro. Para além disso, sobrou alguma coisa relativamente ao serviço postal e ao serviço público? Isto é, aquilo que o senhor diz, que não, de certeza que não é mentira, que é garantir da melhor forma possível o cumprimento dos níveis de qualidade e fazer sempre o melhor nível de qualidade possível, eu acredito que sim, desde que haja acionistas com dividendos distribuídos àquele valor, mesmo que isso signifique descapitalizar a empresa, mesmo que isso signifique ir às reservas da empresa. E agora o senhor dirá, pois claro, os acionistas compraram a empresa com o dinheiro que tinha lá dentro. É por isso que nós dizemos que quem está a mais não são os trabalhadores, são aqueles que estão a ir buscar o dinheiro à empresa. Porque aquilo que nós temos enquanto país, mas isto já não é consigo, o senhor só cumpre ordens, como dizia o outro. Isto não é consigo, pessoalmente. É com a linha que está a ser colocada, nomeadamente pelos próprios acionistas principais, que já vieram dizer abertamente, e aqui volto à questão das estações encerradas, qual é o seu quadro de referência. É aquilo que os trabalhadores alertavam, qualquer dia estamos com eles, com o caso da Holanda. O quadro de referência que o próprio administrador do seu principal acionista veio dizer à imprensa foi: não é que a gente vá lá parar, mas o caso da Holanda só tens duas estações de correios, o resto é tudo agenciado. Ora bem, o senhor lembrou e bem que o PCP questionou sobre os critérios atuais da chamada densidade de rede. E salvo erro que ainda havia uma folga de 60 pontos de acesso. Ainda podem encerrar mais para cumprir os padrões e para dizer que os padrões são uma coisa muito exigente. Ainda podem encerrar mais 60 pontos de acesso para cumprir os padrões. Agora o problema é que quando falamos de pontos de acesso e da estação dos Correios como papelaria. A pergunta é muito objetiva, Sr. Presidente. Qual é a perspectiva dos Correios em relação ao encerramento de estações do CTT para os próximos anos? Os senhores já disseram que o que tem vindo a acontecer com os giros de distribuição, a passar de 6.779 desde 2009 para 4.698, que é o que está a acontecer, os senhores dizem que isto vai melhorar com menos 800 trabalhadores. Vai melhorar. Quer dizer, a situação da empresa vai melhorar, o serviço vai manter-se na estratégia corporativa, que penso que é assim que está indicado no vosso site, não aparece a questão da melhoria da qualidade, aparece, curiosamente, a melhoria do quadro regulatório. Eu gostava de lhe perguntar que melhoria do quadro regulatório é essa que os senhores pretendem. Que alterações no quadro regulatório é que os senhores colocam como estratégica para o futuro da empresa e o que é preciso alterar essa matéria? E como é que conseguem garantir...
E para terminar, se o deputado...
Sim, senhora Presidente. Como é que se consegue, muito objetivamente, falou em investimentos, pergunto-lhe, quais investimentos? Falou em alterações, eu pergunto que alterações para que haja, com menos 800 trabalhadores, em cima dos 900 que já existem de diminuição nos últimos 8 anos, que haja o cumprimento do serviço num quadro em que já hoje os giros em dobra, e todos em princípio sabemos o que isto significa, estão a rebentar com o quadro de pessoal, estão a rebentar com as pessoas. E com essa situação... A última pergunta é onde é que isto vai parar? Se vos deixarem, digamos assim, se a estratégia da empresa for andando para a frente da forma como está definida, com quantas estações dos Correios nós vamos ficar e o que é que isso vai representar relativamente ao quadro, não da distribuição já, mas no conjunto.
Obrigada, acho que ficou claro. Sr. Deputado, Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Francisco Lacerda, para responder.
Sr. Presidente, é uma questão mesmo factual, é a questão do lucro das estações, é porque isto importava também esclarecer, se me permite, que é 2,4 milhões de euros de lucro em 20 das 22 estações.
Pronto, bem haja, porque ainda tem segunda ronda também, já sabe.
Se é ou não verdade que isto é assim, muito obrigado. Muito obrigado.
Faz favor para responder.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, as estações de correio, o processo normal de quando pensamos em fechar, transformar, abrir postos, enfim, a partir do momento em que a decisão está consolidada ou que o assunto está consolidado, comunicamos à Comissão de Trabalhadores. Imediatamente a seguir começamos a falar com autarcas e as conversas passam-se com autarcas e depois com o debate público e o escrutínio público todo que for entendido. O que aconteceu foi que os autarcas souberam pelo jornal e foi é isso que eu me refiro quando me refiro à fuga de informação. Não é o ter sabido, é nós não termos tido a oportunidade de dizer cara a cara aos autarcas e aliás por isso já tive a ocasião de pedir desculpa aos autarcas mais que uma vez sobre este assunto. Mas só para deixar claro esse ponto, é que nós, de facto, a partir do dia 2 de janeiro, ou enfim, até no dia útil anterior, mas vamos dizer dia 2 de janeiro de manhã, soube-se quais eram aquelas que nós tínhamos planeado fechar. Portanto, a partir daí a população estava avisada e toda a gente estava avisada. Não é na véspera para o dia seguinte. Ninguém vai aos correios todos os dias, a não ser quem lá trabalha. E, portanto, uma pessoa, se nós lá puséssemos um cartaz com 3 dias de antecedência, o efeito para a maioria das pessoas é o mesmo do que pôr na véspera ou no próprio dia. Não, portanto, eu aí não vejo como uma questão... Mas, enfim, o Sr. Deputado não quis bem a minha resposta, quis mais manifestar a indignação. Isso, obviamente, é o seu direito. Eu só quis comentar a questão da fuga de informação. A razão de ser, de facto, os postos, os pontos de acesso totais, e esse é um dos aspectos onde divergimos. Para nós, os pontos de acesso totais são a grandeza fundamental. E é para essa que olhamos e é essa que trabalhamos. E nós temos a mais do que o mínimo obrigatório, mas não estamos a querer ter menos. Antes, pelo contrário, como eu já dei aqui exemplos, nestas mexidas estamos a fazer agora, há casos onde se fecha um e abre dois. E não é um caso, nem dois. Eu não quero mentir, porque estou a falar de cor, mas há vários casos onde... fecha um e abre dois. Portanto, quando no fim formos ver, há umas quantas que fecharam sem substituição, basicamente porque estão muito perto de outras que já existem, mas não são muitas, são 7 ou 8, e há as outras que originaram abertura ou no mesmo local, ou no local próximo, ou dois em locais que abrem o espectro da proximidade. Portanto, no fim disto tudo, nós estamos satisfeitos com o que temos de pontos de acesso e não temos nenhum problema em ter mais. Preferimos ter mais pontos de acesso em postos do que ter lojas que funcionam 2 horas e 21 minutos por dia, como acontece em algumas localidades. Porque este caso concreto é de Viana do Alentejo. E, portanto, o que acontece é que tem um horário reduzido. O que acontece é que tem um horário reduzido e esse horário reduzido faz com que as populações só lá possam ir, se não me engano, de manhã. Isto cumprindo totalmente as regras. O que poderia provavelmente fazer mais sentido era... Eu não estou a dizer isso. Poderia provavelmente fazer mais sentido para a conveniência das populações haver uma solução que alargasse o tempo de abertura ali. Em relação às outras duas questões, ainda para acabar das estações, o lucro das estações, os números que foram divulgados e que fomos nós que os fornecemos à Comissão de Trabalhadores e depois ficaram públicos, são números de apenas com custos diretos e, portanto, isso não é uma indicação de lucro, é uma indicação das receitas que são feitas naquela entidade, a maior parte das quais transitam, a grande maioria, 90% e muitos%, transitam para os outros locais e os custos diretos que ali estão. Portanto, não é um bom indicador sobre o lucro ou o prejuízo do conjunto da rede. Estamos a falar de 2.300 localidades. Tem que se olhar como um todo, tem que se olhar de uma forma integral e de uma forma de proximidade. E nos casos concretos que estamos a falar é de situações muito próximas que estamos a referir. Portanto, obviamente, não foi uma birra, foi uma decisão baseada em critérios que têm a ver com isto. A nossa razão de ser não é fechar estações de correio por fechar estações de correio. A nossa razão de ser é garantir a sustentabilidade do Serviço Universal, garantir a sustentabilidade do CTT, garantir que os CTT vão cá estar por muitos e bons anos. Como concessionários de Serviço Público Universal, prestando o Serviço Público Universal de Correio, prestando o Serviço de Valos. E para garantir isso, nós temos que em cada momento encontrar as soluções que, dada a procura que existe, são aquelas que permitem otimizar. E estas soluções fazem com que o número de estações tenha vindo a baixar, mas que o número de pontos de acesso não esteja a baixar. E já falámos aqui há pouco da possibilidade de carrinhas ou outras, mas tem a ver com isto. Em relação ao gráfico que mostrou do número de giros, é assim, mas ninguém disse que os 800 são todos carteiros que andam na rua. Nós temos carteiros que andam na rua, temos carteiros que trabalham nos centros de processamento, temos distribuidores nas áreas de encomendas, temos distribuidores nas áreas de logística e pessoas que trabalham nas áreas de logística, não forçosamente a distribuir. Portanto, é no total da nossa área de operações, que é bastante mais do que o número de carteiros que andam nos giros. Nós falamos de quase 7 mil pessoas para esse efeito e não dos 5 mil que referiu. É nesse total é que entendemos que com os investimentos adequados em equipamento e em otimização de rotas, somos capazes de ter menos pessoas a funcionar nessa vertente. E em relação ao quadro regulatório, o quadro regulatório está a ser revisto sempre de tempos a tempos. Basicamente, como sabemos, a lei postal em Portugal decorre das diretivas europeias e, portanto, o que nós aí queremos referir é que estamos permanentemente a acompanhar aquilo que se debate a nível de Bruxelas, a nível de cada um dos países e da forma. Nós, não, obviamente, não temos uma pretensão de impor o que quer que seja à Anacom. Comentamos aquilo que temos a comentar nos momentos que a lei nos permite que comentemos, que é exatamente o momento que estamos agora em relação àqueles dois SPDs que saíram.
Muito obrigada. E vou passar à segunda ronda e vou começar, portanto, pelo PSD, Sr. Deputado Berta Cabral. Nesta segunda ronda, os Srs. Deputados, as Srs. e os Srs. Deputados farão intervenções de cerca de 5 minutos e depois o Sr. Presidente do Conselho de Administração do CTT responderá conjuntamente. Muito obrigada. Portanto, obrigada. Vou passar à Sra. Deputada. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Presidente. Senhor Presidente dos CDTs e demais elementos que o acompanham, quero saudá-los e agradecer a vossa presença. É sempre uma oportunidade para esclarecermos aqui algumas questões. Eu queria começar por dizer que, em termos gerais, subscrevo as intervenções anteriores dos meus colegas do Grupo Parlamentar do PSD e, portanto, que no essencial não nos move nenhuma má vontade contra os CTTs, que concordamos naturalmente com a privatização, embora ela já tivesse sido decidida pelo governo anterior, foi o governo do PSD que levou a cabo essa privatização, que desde que os critérios e indicadores sejam cumpridos e o serviço mantenha a qualidade que todos desejamos, o serviço postal universal, que nada nos move. No entanto, queria trazer aqui uma situação em concreto e que tem a ver com a região autónoma dos Açores. Efetivamente, desde 2016, que o serviço postal na região autónoma tem vindo a degradar-se, originando várias queixas da população que nos têm suscitado reuniões para nos apresentarem essas situações, queixas que têm a ver com a demora na entrega de correspondência, têm a ver com que chegou a atingir 3 semanas, e é bom também que se fale de prazos concretos. Também atrasos recorrentes na recepção e no envio de mercadorias, e quando se trata de mercadorias de origem internacional, esse prazo ainda aumenta mais e de forma muito significativa. Grande morosidade no atendimento, grandes filas no atendimento nas estações e nos postos de correio, e também a degradação das condições de trabalho para os próprios trabalhadores. Portanto, queria-lhe deixar este conjunto de preocupações e dizer que, neste contexto, a notícia do encerramento de uma estação dos Correios na cidade de Ponta Delgada, mais concretamente na freguesia de São Pedro, é de facto a pior notícia que se pode ter, porque só vem agravar ainda mais estas condições da prestação do serviço. De facto, a intenção de encerrar isto, esta estação, trouxe-nos alguma perplexidade. Primeiro, porque se trata da maior freguesia do concelho de Ponta Delgada e até diria mesmo que a maior dos Açores, porque é uma freguesia que neste momento já atinge mais de 9 mil pessoas. Está situada numa zona residencial relativamente envelhecida. e, portanto, onde as pessoas têm dificuldades de mobilidade e recorrem muito aos CTTs, sobretudo para recebimento das suas reformas. Nessa freguesia também está sediada a Universidade dos Açores, onde há oportunidade, naturalmente, de os CTTs poderem ter um relacionamento estreito com a nossa academia. Existe vários comércio, existe indústria, portanto é uma freguesia que justificou a instalação dessa estação e que não se compreende bem porque é que hoje se pensa, ou os CTTs pensam em encerrá-la. Não temos nota de nenhuma dificuldade do ponto de vista da sustentabilidade e da viabilidade económica desta estação, pelo contrário, temos nota de que é uma estação rentável e, portanto, não compreendemos quais são os fundamentos que levam os CTTs a tomar esta decisão. E, portanto, nesse sentido, queria aqui deixar, e sei que os responsáveis dos CTTs nos Açores estão já em negociações com a Junta de Freguesia para fazer a transferência de alguns serviços, ou dos serviços que são possíveis transferir, não são possíveis todos, naturalmente, para a Junta, mas o que queria dizer é que isto é sempre uma situação de recurso e os presidentes de Junta de Freguesia encontram-se um pouco sempre entre a espada e a parede nestas situações, porque não querem abandonar as suas populações, não querem deixar que elas sejam servidas por serviços que são essenciais, mas na verdade é uma sobrecarga grande para as juntas de freguesia, não prestam o mesmo nível de serviços, nem a mesma portfólio, digamos assim, dos serviços que a estação dos CTTs presta. E, portanto, é de louvar a sua preocupação, a preocupação da Junta em proteger as suas populações, mas nós não podemos deixar de colocar a questão aos CTTs. E, portanto, eu queria colocar muito claramente da seguinte forma. É ou não possível ainda reconsiderar esta questão e recuar, ou melhor, ponderar melhor este encerramento e permitir que, nestas circunstâncias, havendo viabilidade económica, servindo uma população de mais de 9 mil pessoas, se deve ou não, se os CTTs ponderam manter esta estação aberta. Esta era a primeira questão, porque parece-me essencial. Nós compreendemos as questões da racionalidade económica, mas não é o caso. E, portanto, nessas circunstâncias, qual é a possibilidade dos CTTs reverem a sua posição relativamente a esta estação dos CTTs na freguesia de São Pedro, no lugar da Calheta? A segunda questão é, porque não posso intervir numa terceira volta, é dizer já que a fechar, que os CTTs tenham em consideração o que isso representa para as juntas de freguesia, que mantenham um nível de serviço, para isso comparticipando condignamente todos os encargos, quer com a funcionária, quer com a informatização da junta, quer com os custos de funcionamento que o alargamento do horário vai obrigar a Junta de Freguesia a ter que funcionar durante mais horas.
Muito obrigada. Eu vou dar a palavra à senhora deputada Lara Martinho, nesta segunda ronda, que vai dividir o tempo com o seu deputado Ascenso Simões. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, o Sr. Presidente do Conselho de Administração e a sua equipa. Todos estes constrangimentos e dificuldades já foram aqui amplamente evidenciadas nesta audição, são também severamente sentidas nos Açores, como me referia há pouco a deputada Berta Cabral. As longas filas de espera, o elevado atraso na recepção da correspondência e das encomendas, a necessidade de aumentar os recursos humanos são sentidas com profundidade e, aliás, nós temos assistido a uma degradação na prestação dos serviços por parte do CTT. Existem vários testemunhos de açorianos que os vales de reforma têm chegado com várias semanas de atraso. Esta situação também tem tido um impacto, portanto, toda esta degradação na prestação de serviços tem tido um impacto muito negativo junto dos empresários que sofrem grandes atrasos na entrega das encomendas e, portanto, que tem prejudicado o funcionamento e a atividade das empresas açorianas. E os atrasos ocorrem nas encomendas entre Portugal Continental e os Açores, entre também encomendas internacionais e os Açores, mas também no Correio Interilhas. E, portanto, é claro que no caso das encomendas de Correio Internacional, para os Açores ainda são mais acentuados os atrasos para determinadas ilhas, e refiro-me aqui ao caso particular da Ilha Terceira, que com a nova reorganização logística houve a eliminação do posto de desalfandegamento e a situação neste momento é de facto muito complicada para as empresas, porque o atraso é muito mais elevado do que nas outras ilhas dos Açores. E, portanto, aquilo que eu questionava era efetivamente urgente se o Conselho de Administração tem conhecimento destas situações, que acompanhamento está a ser dado ao serviço postal que é prestado nos Açores, qual a estratégia para que haja uma resolução destes constrangimentos que são sentidos pelos cidadãos, mas também pelas empresas, e qual a estratégia para garantir o desalfandegamento na Ilha Terceira, que é a segunda ilha com maior população nos Açores. Eu voltava também só aqui à questão que a deputada Berta Cabral já fez uma exposição bastante exaustiva, relativamente ao encerramento da estação em Ponta Delgada, para questionar quais foram os critérios que tiveram na base essa decisão e para reforçar efetivamente se essa decisão não poderá ser reavaliada. Muito obrigada.
Sr. Deputado Ascenso Simões, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Um cumprimento especial ao Sr. Presidente dos GTTs e aos restantes membros do Conselho de Administração. Sr. Presidente, o país tem um problema com os GTTs. Essa é uma verdade. E desta audição, o que resulta é que o país tem um problema com os GTTs. E era bom que nós chegássemos ao fim desta audição com a percepção de que o Conselho de Administração dos GTTs também tem um problema com o país. Ou seja, quando nós temos um Congresso, a Associação Nacional de Municípios, que, por unanimidade, encontra numa resolução uma forte penalização daquilo que é o serviço dos GTTs, a única coisa que nós temos que concluir é que verdadeiramente o país tem um problema com os GTTs. Nós podemos encontrar aqui, nas leituras de gestão, diversas ferramentas, diversos indicadores para dizer não, nós estamos a cumprir tudo o que nos obrigaram a cumprir. É verdade, o Sr. Presidente, para já, ainda está a cumprir tudo o que obrigavam a cumprir. Só que há questões que são muito relevantes. Dizem os senhores deputados do PSD, o PS também propunha a privatização da empresa. Sim, nós podemos decidir seguir em frente, mas uns vão pela direita, outros vão pela esquerda. E esse é que é o ponto central. A forma como se privatizou os GTTs, a forma como o Dr. Sérgio Monteiro privatizou os GTTs, criou um problema ao país. E essa privatização é que nos trouxe a este ponto. Em primeiro lugar, porquê? Porque desconsiderou consideravelmente aquilo, peço desculpa pela redundância, aquilo que é a obrigação pública de levar correio às pessoas. Os GTTs tinham um património, que o senhor conhece bem, porque era presidente dos GTTs ainda enquanto empresa pública, que era um património muito considerável. A esse património juntou-se um banco. E apesar de se ter juntado um banco, não se aumentaram as obrigações de serviço público. Ou seja, vamos privatizar, vamos lhe juntar um banco e vamos ainda reduzir aos mínimos as obrigações de serviço público. Bem, perante uma circunstância dessas, qualquer investidor a nível internacional acha um figo esta privatização. Mais ainda, no momento a seguir, esta nova administração vai às suas reservas e diz assim, então vamos distribuir aqui para os nossos acionistas aquilo que já trazíamos do tempo em que os GTTs eram públicos. E mais ainda, esforça-se no sentido de dar à União Pública e ao país a sensação de que os GTTs deixaram de ser uma empresa com o objetivo, naquilo que são as obrigações públicas, para passar a ser uma empresa com o objetivo de abutre relativamente ao passado dos próprios GTTs. Dito isto, eu gostaria de alertar o Sr. Presidente para a circunstância de nós estarmos perante um problema que temos que tratar. Ou trata os GTTs, ou trata o país. Ou trata os GTTs, ou trata o país. Eu gostaria que o Sr. Presidente, perante estas circunstâncias, entendesse que o Parlamento não está confortável com a ação dos GTTs. E que, portanto, perante esta realidade, que advém do facto de todos os dias nós termos indicações no sentido de que os GTTs não estão a cumprir os objetivos do serviço público, que os GTTs têm que dar um sinal ao Parlamento e ao país de que o seu sentido estratégico vai continuar nesse universo. Não podemos continuar a ter a percepção de que os GTTs vão retirar do país. Não podemos continuar a ter a percepção de que os GTTs vão continuar a atrasar a entrega do correio. Porque isso é a percepção que as pessoas têm. Isso não é o que está no site dos GTTs. Isso é a percepção que as pessoas têm. E perante esta percepção que as pessoas têm, eu gostaria que o Sr. Presidente hoje nos deixasse aqui um compromisso pessoal e um compromisso do Conselho de Administração de que este sentimento de que os portugueses têm vai, num prazo curto, deixar de existir. Esse é o compromisso que um Conselho de Administração de uma empresa com responsabilidade e o passado dos GTTs tem que assumir hoje aqui no
Parlamento. Muito obrigado. Sr. Deputado. E passo a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Heitor Sousa. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente Francisco Lacerda, já reparou que todas as bancadas da direita à esquerda, convergem numa mesma opinião sobre o serviço prestado pelos CTTs. Já reparou nisso? Toda a gente tem queixas em relação aos serviços dos CTTs, mas o Sr. Presidente, nas suas respostas, diz: nós estamos a cumprir os indicadores todos de qualidade, está tudo bem. Em termos de qualidade de prestação de serviço, nós estamos a fazer tudo. Estamos a ter a cobertura que é necessário ter, até temos uma folga da cobertura da rede de densidade, etc. Mas o CDS fez aqui um conjunto de observações bem concretas sobre a redução da qualidade de serviço. O PSD, a deputada Berta Cabral, deu aqui exemplos concretos da redução da qualidade de serviço. Os outras bancadas, digamos, da maioria que suporta o atual governo, têm montes de exemplos. Eu perguntei-lhe há bocado um exemplo concreto do que o Sr. Presidente confirmou, que provavelmente, se seguirmos o seu critério da sustentabilidade, a estação de Correios de Viana do Alentejo vai fechar. Porque só tem 21,5% de ocupação, vai fechar. Ou isso não faz parte dos critérios de sustentabilidade que o senhor aqui invoca para defender os seus padrões de distribuição e os seus padrões de prestação de qualidade de serviço? O senhor diz que pontos de acesso estamos a cumprir. Então eu pergunto-lhe, é igual ter uma estação de correios ou ter um posto de correios? Então porquê é que fecham as estações de correio? Se é igual, porquê é que... Qual é o objetivo de encerrar estações de correio? Eu até sou capaz de me antecipar à sua resposta. O senhor quer é fazer negócio com as estações de correio. Quer vendê-las. Como vai fazer, por exemplo, aqui em Lisboa, com o encerramento da estação de socorro, em que vai vender, já está, digamos, ao que parece, prometido vender o edifício todo do início da Rua da Palma. É isso que quer fazer. Quer fazer negócio com o imobiliário que herdou da empresa pública, que herdou dos portugueses, que herdou da República. O senhor quer fazer negócio, quer para distribuir os dividendos que faz com esse negócio aos seus acionistas e dizer que é a empresa que mais distribui dividendos no mundo, como muito bem disse o deputado Bruno Dias na sua apresentação. E referiu-se à questão dos trabalhadores. Vamos lá à questão dos trabalhadores. Tem mais 46 trabalhadores do que tinha em 2015 ou em 2014. Quantos estão a contrato? Quantos existiam a contrato e quantos estão a contrato agora? Falou na sua intervenção que existiam 500 a contrato. Se eu pegar nos agenciados, eu não sei se é isso que se está a referir, são os agenciados, junto-lhe os agenciados e explique então se, do ponto de vista da relação de trabalho, é a mesma situação que o senhor encontrou com os Correios antes de eles serem privatizados, à situação que atualmente existem. Então, significa que, do ponto de vista da precarização do trabalho, os Correios atualmente estão muito pior do que estavam. Finalmente, sobre a questão da dispensa de trabalhadores. Ao Sr. Presidente, Sr. Dr. Francisco Lacerda, eu tenho a impressão que as pessoas que estão lá em casa a ouvir-nos, aquelas que têm uma idade já, que não estão ainda na reforma, mas que o ouvem falar, acham que uma pessoa para aí com determinada idade já não presta para o serviço de Correios, porque o senhor teve aqui uma atitude, eu diria, quase humanitária relativamente àquelas pessoas que já não desempenham, digamos, as suas atividades da forma como deviam estar e que a administração dos Correios vai cuidar para que elas tenham direito a uma reforma. Ó Sr. Presidente, Dr. Francisco Lacerda, não acha que está um bocadinho desfasado em relação aos tempos que vivemos? A própria sociedade portuguesa, o mundo em geral, está a olhar para as pessoas que estão, são aquelas pessoas que estão naquela idade, que já não servem para trabalhar, mas que ainda não podem ser reformadas, porque senão levam uma penalização que não se conseguem aguentar. O senhor está, em vez de combater esse processo de desvalorização do trabalho e da qualificação que as pessoas adquiriram ao longo de uma vida inteira de trabalho, e saber fazer, que não vale dinheiro, mas que vale muito para uma empresa que tem a história que os CTTs têm, o senhor está implicitamente a desvalorizar as pessoas e tratá-las mal. E isso, senhor Presidente, é uma marca que eu não queria ter, não queria ter como Presidente de uma empresa, se ela qual for, desvalorizar os seus trabalhadores, dizer que com a redução...
E para concluir, Sr. Deputado...
Vou já concluir, Sr. Presidente. Ao contrário do que aconteceu na primeira ronda, todas as outras pessoas falaram mais do que aquilo que o Sr. Presidente me deixou falar. Portanto, vou já concluir.
Eu também só lhe estava a dar a oportunidade de concluir. Pode continuar, Sr. Deputado, e conclua. Faz favor.
Muito bem. Senhora, apenas para dizer o seguinte. Esses 800 trabalhadores e mais aqueles que vão sair por via natural... têm ou não têm sofrido, como aqui as organizações dos trabalhadores nos têm dito e relatado aqui nesta comissão, e o Sr. Presidente também pode ouvir essas audições, têm ou não têm sofrido por parte das chefias, por parte de indicação do Conselho de Administração, no sentido de serem, digamos, forçadas a pedir esses, entre aspas, esses contratos de rescisão, a saírem da empresa porque já não servem, entre aspas, para os objetivos da empresa. Uma última questão só sobre os CTTs. É verdade ou mentira, Sr. Presidente, que no banco dos CTTs, no atendimento dos CTTs, há pessoas que estão a fazer trabalho bancário e que não estão a ser remuneradas como trabalho bancário? Isto é, qual é, em que categoria é que essas pessoas que desenvolvem atividades bancárias se enquadram dentro dos contratos, digamos, dos contratos de trabalho que existem em vigor, da contratação coletiva que existe em vigor no banco, nos CTTs em geral? E se não estão enquadradas, de que forma é que elas se enquadram? Quando se sabe que elas começaram a fazer atividade de serviços de bancário e, ao mesmo tempo, têm outras pessoas que vêm recrutadas de fora, que essas sim são pagas de acordo com a remuneração que é praticada noutros bancos. Esta desigualdade acha que é normal e admissível num banco que se pretende ter um serviço de retalho semelhante aos outros bancos? E já agora, para terminar, qual é a entidade reguladora, fiscalizadora, que está sobre os bancos CTTs? Quem é que fiscaliza a atividade bancária dos CTTs? A ANACOM disse-nos a nós aqui que não era a entidade que fiscalizava. Então, quem é que fiscaliza a atividade dos CTTs?
Eu também agradeço a colaboração dos senhores deputados, porque a grelha até foi aprovada por todos e, portanto, seria bom que colaborassem com a mesa para o bom andamento destes trabalhos, e é uma da tarde. É verdade que estes assuntos são muito importantes e ainda têm oportunidade de uma terceira ronda, se assim desejarem. É que eu já tenho aqui inscrições e, portanto, quero saber se depois querem ou não fazer a terceira ronda. Bem, eu vou continuar com os 5 minutos e vou passar a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sra. Muito rapidamente. Eu queria dizer ao Dr. Francisco Lacerda que, de facto, esta percepção, que é mais que uma percepção da degradação da qualidade de serviços, ela está espelhada nos vários critérios dos índices de qualidade. E, portanto, quem ler com atenção, não preciso fazer um grande esforço para perceber que há um conjunto de sinais vermelhos. E eu espero, também espero, quero aqui juntar-me à voz do deputado Assen Simões, que tem que haver, de facto, um compromisso do Conselho de Administração de que isto tem que ter uma solução. Até porque eu acho que isto tem um dano para a empresa. Uma empresa cotada em bolsa, e estas audições e estas notícias e esta sensação tem também um dano na imagem e na credibilidade da marca da empresa, e eu não quero que essa marca seja afetada, e por isso acho que podemos todos hoje tentar contribuir para encontrar soluções. E eu acho que as soluções, sem ir para aquilo que é a responsabilidade social das empresas, que é uma matéria que até a União Europeia incentiva, não é para aí, era para o cumprimento escrupuloso do contrato. E é isso que eu espero que o Conselho de Administração hoje garanta, é o cumprimento escrupuloso do contrato e não nos mínimos.
porque apesar de ser pouco expressivo para o CTTs, o serviço postal, é evidente que tem que encontrar, tem que ver que há mecanismos para melhorar, para incentivar, para incrementar a utilização desse serviço. E eu quero acreditar que os critérios da ANACOM, os atuais, são um instrumento fiável. E por isso a minha pergunta, que não tive tempo de fazer na primeira volta, tinha a ver com algo que parece trazer algum ruído, que é o facto da empresa, no momento os CTTs eram os próprios auditores da sua qualidade, agora há uma empresa externa que responde não perante o regulador, mas perante os CTTs. E qual é a posição da administração, uma vez que o regulador parece que quer ser ele, como parece que deve ser, perante qual responde a empresa que audita. E até devo dizer mais, deve haver um critério muito mais rigoroso, porque também se passou aqui, que, naquela velha máxima, de que muitas das queixas, que são muitas, portanto, a Conselho de Administração não pode olhar para estas queixas como apenas mais e melhor informação da parte do consumidor, mais e melhor acesso a mecanismos de reclamação, é que muitas delas são encaminhadas para o provedor do cliente e não propriamente para o regulador. Portanto, eu aqui, exigindo mais ação do regulador, e lá esse é o tempo também, iremos olhar com muita atenção para os novos critérios de avaliação, para aquilo que é o papel do regulador, nós queremos um regulador com força. Hoje é o dia do Conselho de Administração e, portanto, perguntar-lhe qual é a percepção que tem sobre essa alteração, se isso melhora ou não, e se vem, no fundo, porventura, reduzir aqui algum ruído, se tudo isto é real ou não, mas é, de facto, o que eu gostaria que saísse daqui, para bem da própria empresa, para bem do Parlamento e para bem daquilo que foram as decisões políticas tomadas, que tem que haver um compromisso, que é possível reverter essa circunstância, apesar das alterações do mercado. Era isso. Muito obrigado.
Já terminou, Sr. Deputado. Muito obrigada. Muito obrigada pela colaboração. E passo a palavra ao Sr. Deputado do PCP, Bruno Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Presidente do CTT confirmou que, em termos de custos diretos, 20 das 22 estações de correios encerradas apresentam uma rentabilidade de 24 milhões de euros. E confirmou que se mantém, depois disse que não pode ser bem assim, que isto tem que ser lido e que tem que há aqui outras variáveis e outras envolventes, mas do ponto de vista dos custos diretos confirmou este dado, que aliás tinha sido fonte daquilo que veio a ser transmitido à Assembleia. E confirmou que se mantém a perspectiva de substituição de estações de correios por postos agenciados, a papelarias e outras entidades. Mantém-se essa ideia de que isto das estações de correios é como ao outro, o essencial é os chamados pontos de acesso. Pode ter pastelarias, retrosarias, papelarias, juntas de freguesia. Já agora, sobre juntas de freguesia, eu queria perguntar quanto é que é, digamos, o montante que era pago às juntas de freguesia pela garantia da presença nas juntas de freguesia do serviço dos correios e quanto é que passa a ser agora, e a mesma coisa para os privados. Porque há uma preocupação que nós temos, e de certeza que os autarcas de freguesia também já demonstraram ter, é que as freguesias estão a financiar os correios, estão a garantir um serviço sem os custos que os CTT tinham que assumir com uma estação própria. E como é que se percebe, então, esta ideia de encerramento das estações ser assumida como quase um bem para as populações? E a pergunta é muito objetiva. Acabou o encerramento de estações? É uma pergunta muito concreta. O encerramento de estações está feito, terminou ou vai continuar a acontecer? E no seu mandato, na estratégia que tem definida para os próximos 3 anos... qual é concretamente o número de estações que pretende encerrar? Estações dos Correios. Quantas mais estações encerram? Ou não encerra mais nenhuma? E que investimentos são esses? Agora passando para a área operacional e de distribuição, que investimentos são esses que justificam que na área operacional, com menos 800 trabalhadores, garantam as necessidades, a resposta às necessidades do serviço? Eu pedia-lhe que respondesse à questão dos giros em dobra, porque os carteiros que fazem, um carteiro a fazer o serviço 2, é algo que não é aceitável, nem para quem é obrigado a fazer essa situação, a fazer esse trabalho, nem pode ser um método, um modelo de funcionamento para qualquer organização. E, portanto, o senhor está a dizer à Assembleia da República que vai diminuir ou acabar, que é aquilo que se deve fazer, que é acabar com este fenómeno, com esta praga dos giros em dobra, com menos 800 trabalhadores? Essa é uma questão muito objetiva. Porque eu não estou a ver... Quer dizer, isto da matemática dá para muita coisa. E os modelos matemáticos e isto dos computadores dá para muita coisa. Mas o que eu sei é que desde que há computadores, o correio está cada vez mais lento. Antigamente, quando não havia computadores, demorava um dia ou dois. Agora demoram 3 semanas às vezes, é por causa de ser mais moderno. Pronto. E que investimentos são esses na rede? Não, quer dizer, não é a questão dos modelos matemáticos. Que investimentos são esses que permitem que com menos 800 trabalhadores se garanta a resposta às necessidades do serviço? Porque o novo, digamos, modelo de negócio e os novos segmentos relacionados com a questão das encomendas, nomeadamente, estão a levantar uma onda de protestos e de reclamações e que chegam à Assembleia da República, nomeadamente. Nomeadamente em relação às questões do comércio eletrónico e das compras de produtos que vêm de outros países da Europa e do mundo, etc., a situação dos objetos perdidos e as reclamações que chegam à Assembleia da República são mais que muitas. E a pobreza da resposta que é dada às pessoas por parte da empresa nesta matéria. E, portanto, há aqui uma preocupação com aquilo que parece ser o futuro, tratando a razão de ser da empresa como passado e até como obstáculo, que é o serviço público, que é o serviço postal. Parece que é uma coisa... Isto, os Correios vão mesmo muito bem para o futuro. Vamos modernizar os Correios. Temos um obstáculo que temos que ultrapassar, que é esta coisa de ter que distribuir Correio. Quando a gente não tiver que distribuir Correio, é que os Correios vão estar bons. Isto é inaceitável. Isto é inaceitável. Última questão, também muito objetiva. Sobre o património, valor quase incalculável, que está não na Fundação, mas sim no próprio inventário, digamos assim, património histórico, que está na posse da empresa. Qual é o ponto de situação quanto à inventariação e ao levantamento desse património? Objetos centenários que fazem parte desta história de 500 anos do Serviço Postal em Portugal. E com esta ideia fundamental que eu termino. Sr. Presidente. Obrigado. Para terminar, esta preocupação que nós temos, que é a evidência de que a administração tem um mandato para capitalizar os acionistas e descapitalizar a empresa e o seu património, é algo que nos leva, de facto, à consideração que os senhores estão pessoalmente identificados com o projeto que aceitaram quando foram para as funções que estão a exercer, mas o problema é que, se alguém que está a mais na empresa, não são seguramente os trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E penso que, por consenso todos, nós não faremos terceira ronda, mas neste momento ainda tenho 2 deputados inscritos para perguntas de 2 minutos, que vamos juntar, como habitualmente costumamos fazer, nesta segunda ronda, para depois termos a resposta conjunta por parte do Sr. Presidente. Eu pensava que já os tinha incluído nos 5+2 que fez há pouco. Mas então vou, senhores deputados, pronto, também já só falta mais um bocado para o fim da audição. Não, porque é assim. Senhora deputada, sou eu que estou a dirigir os trabalhos e é assim. Quem se quiser inscrever nos 2 minutos, inscreve-se agora. Em geral, a regra era de não repetir inscrições com dos intervenientes 5 minutos. Há o caso das bancadas, naturalmente, que têm só um deputado e, portanto, eu gostava de saber então quem é que se inscreve para as perguntas dos 2 minutos. Sim, Bruno Dias... Heitor Sousa. Então, eu vou dizer os nomes. Fernando Jesus, António Costa e Silva, Heitor Sousa, Bruno Dias. É isto, senhores deputados. Portanto,
Vou prosseguir. Senhores deputados, eu depois vou dar a palavra ao Senhor Presidente para responder em conjunto a todas as intervenções desta ronda. E, portanto, vou dar neste momento a palavra ao Senhor Deputado Fernando Jesus. Faz favor, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Serei breve. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Conselho de Administração do CTT e a equipa que o acompanha. E para falar de uma questão muito rápida que tem que ver com uma preocupação que também existe no Porto e que deixa as populações fortemente preocupadas com a situação que espera. E pela incerteza que paira sobre as pessoas, pela incerteza que daquilo que vem nos jornais e depois não é confirmado nem desmentido pela administração. Portanto, é aqui o momento adequado, talvez para a administração poder tranquilizar e responder a esta questão, que é tão simples quanto isso. Está anunciado no plano de reestruturação da empresa o encerramento de 3 estações no Porto, creio eu, 3. Na Esprela, Galiza, Esprela e Ariosa, creio eu, são estas 3. Bom, eu por acaso frequento muito uma, que é a Esprela. A Esprela fica junto ao São João e eu vou lá todas as semanas, pelo menos uma vez, e acredito, Sr. Presidente, que nunca estou lá a menos de 20 minutos, meia hora na fila. É uma estação muito movimentada, muito, muito rentável, suponho eu, e portanto não há razões nenhuma para este encerramento súbito que está anunciado. Bem, as outras, não falo das outras, mas as outras também há preocupações, das outras freguesias, que já pediram reuniões com o Conselho de Administração. Era talvez uma oportunidade para o Sr. Presidente saber, responder aqui hoje, qual é a alternativa que propõe. Porque aquilo que eu ouvi nos jornais é que, por exemplo, a Esprela vai se juntar com a Ariosa. Bem, a Ariosa, como sabe, já fica no Conselho de Gondomar, já foi agora do Porto. Eu não sei se isso está confirmado, se é assim, mas era talvez um momento oportuno para o Sr. Presidente tranquilizar as pessoas do Porto e do São João, daquela zona de Paranhos, tudo aquilo que é, porque isto é de facto um problema grave e gravíssimo que preocupa aquela gente, que são muitos milhares, daquelas zonas afetadas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, também pelo cumprimento do tempo. Vou passar ao Sr. Deputado António Costa e Silva, PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento especial ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do CTT e toda a equipa. A pergunta é muito simples. O Sr. Presidente falou do CTT, do posto de correio de Viana do Alentejo. Era para precisar o que é que se passa, ou o que é que se está a passar com o posto de correio de Viana do Alentejo. Deu a particularidade de falar do caso, deste caso em concreto, saber o que é que está a fazer, se está a envolver as juntas de freguesia, ou a Câmara Municipal, ou outras entidades. É só isso. Muito obrigado.
Também agradeço o bom uso do tempo e muito obrigada. Vou passar ao Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Dr. Francisco Lacerda, houve 2 questões que eu há bocado não tive a oportunidade de abordar e que nesta ronda vou fazer. O Sr. Presidente disse na sua intervenção que tinha havido uma redução de cerca de 4 milhões de visitantes às estações de correio e postos de correio, presumo que também estejam incluídos nisto. Mas olhando para as reclamações, nos últimos 2 anos, fornecidas pela ANACOM na passada audição, as reclamações passaram de 6.890 em 2015 para 12.416 em 2017. E ainda não está fechado este número no caso de 2017. Qual é a razão porque acha que praticamente duplicaram as reclamações que a ANACOM registra relativamente à atividade dos correios? E se acha que o facto de os CTTs terem invocado numa resposta que já deram sobre esta matéria à ANACOM no passado, de que tinham aumentado o número de respostas às reclamações, e não o número de reclamações, as razões das reclamações, mas o número de respostas às reclamações é um indicador positivo quando se trata de abordar esta questão. A outra questão que eu lhe queria colocar tem a ver com o Banco CTT. O Banco CTT, Sr. Presidente, é encarado aqui no relatório que vem publicado na internet sobre os resultados consolidados como, digamos, o futuro, digamos, o core daquela que mais atividade promete para aumentar a sustentabilidade dos correios. E o que eu lhe perguntava, Sr. Presidente, é o seguinte: como é que um banco que, do ponto de vista de retalho, é candidato a oferecer os mesmos produtos que outros bancos quaisquer oferecem, como tipo compra de crédito, fornecer crédito à habitação, crédito pessoal através de uma ligação com a CTLM, etc., como é que este banco encara a possibilidade de poder ter a sua própria rede que não seja pirateada, desculpe o termo, da rede postal universal que foi construída e foi herdada pela atual empresa? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas questões muito objetivas por parte do PCP para terminar. Ponto número um, não vale a pena desmentir o que tem sido relatado e denunciado de uma forma recorrente e sistemática. São inúmeros os casos em que o correio não é entregue diariamente. E todos os seus deputados ouviram essa informação, prestada por várias entidades e dos distritos de onde são eleitos, os casos em que o correio não é entregue diariamente. E o Sr. Presidente do TT disse, as pessoas veem os carteiros todos os dias na rua. A nossa pergunta é, porquê é que o correio não é entregue diariamente? Porquê é que o correio, conforme nos foi relatado pelos trabalhadores, fica a acumular-se nos centros de distribuição postal? Porquê é que o correio demora tanto tempo a chegar às pessoas? E porquê é que os senhores retêm a distribuição e não entregam às pessoas no tempo em que podem entregar? Isto já é uma situação completamente kafkiana, em que as pessoas recebem as faturas para pagar já depois do prazo e as coisas estão-se a acumular nos CDPs e andam os correios que as pessoas depois dizem que têm menos correio para entregar. Portanto, isto não faz sentido nenhum. Segunda questão. E se isto vai melhorar com menos 800 pessoas? Mais uma vez aquela questão. O payout, isto é, a distribuição de dividendos em função dos lucros. Vai manter-se esta política de distribuição de dividendos? É este o mandato que os senhores têm? Esta política de distribuição de dividendos aos acionistas, inclusivamente a níveis acima do que está colocado nos lucros da empresa, essa situação vai manter-se e que investimento é que isto representa? Ou seja, que política de investimento? Que política de investimento, de renovação do estoque de capital fixo, dos meios de intervenção da empresa, é que se verifica. E último ponto sobre a questão, uma terceira questão ainda, sobre o problema do número de trabalhadores. Falou cerca de 12 mil trabalhadores e que há um acréscimo no último ano. Estava-se a referir ao grupo, não é? A empresa CPT Correios tem menos trabalhadores, não tem? Gostava que esclarecesse essa questão, se faz favor. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, vou agora dar a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do CTT, Dr. Francisco Lacerda, para responder às perguntas das senhoras e dos senhores deputados e tem cerca de 30 minutos para responder. Se não quiser usar tudo, até por usando a contenção, mas acho que é tempo mais do que suficiente para responder a todas as perguntas. Muito obrigada. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito bem. Muito obrigado, portanto, todas as perguntas. Espero apanhá-las todas, mas por acaso ficar alguma, agradeço que me chame a atenção, que eu vou mesmo tentar responder a todas. Eu talvez começasse não pela ordem das perguntas, mas escolhendo primeiro o tema mais de fundo que foi levantado pelo Sr. Deputado Ascenso Simões, antes de depois ir à ordem das perguntas. O Conselho de Administração do CTT não tem um problema com o país no sentido de não gostar do país ou de não querer o país ou qualquer coisa. O Conselho de Administração do CTT tem todo o interesse em que o país esteja com o CTT e o CTT com o país. Se há momentos onde as coisas correm pior, cá estamos para as resolver e para as melhorar. E isso é um compromisso que eu assumo aqui. Eu não posso assumir o compromisso que me desafiou, porque esse é um compromisso de resultado. Agora, o que posso assumir é o compromisso de empenho em conseguir virar esta situação, ou enfim, esta ideia que passa, de facto, em alguns meios, num prazo curto. Eu penso que isso não é tão geral como às vezes parece, mas em todo caso aqui estamos a falar de assuntos de opinião. O que é um facto é que nós queremos que a situação mude e que os CTT possam fazer o seu trabalho com calma, servindo as populações, prestando o serviço público universal ao mesmo tempo que fazem o futuro. Ou seja, a questão não é encomendas e banco com serviços financeiros e não correio, não. É encomendas e banco com o correio, enquanto houver correio. Ninguém sabe dizer se daqui a 20 ou 30 anos há correio, não é? Portanto, quando estamos a falar em horizontes de 500 anos, é bom ter esta ressalva. Mas hoje, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, haverá correio e se nós, como esperamos, formos o prestador do Serviço Público Universal, isso será tratado dentro daquilo que em cada momento for entendido que deve ser o Serviço Público Universal. E, portanto, isto para responder diretamente à intervenção do Sr. Deputado, a qualificação da Butre é que tenho que veementemente rejeitar, porque não penso que os acionistas sejam abutres quando estão apenas a receber aquilo porque pagaram no momento em que compraram as ações ao preço que foi pedido por quem vendeu. E, portanto, a partir daí, quem compra, compra tudo o que vem com a empresa porque pagou o preço. Compra os ativos, compra os passivos, compra as responsabilidades, compra os direitos, compra o dinheiro que houver, compra o acervo histórico, compra tudo. Eu não pedi nada, eu não acusei ninguém. Disse apenas que essa qualificação me pareceu um pouco excessiva, mas quanto à questão de fundo e ao seu desafio, eu assumo e assumo aqui perante a Assembleia da República. Então, indo agora mais à ordem. Nós temos um problema sério nos Açores. E eu agradecia toda a ajuda que me pudessem dar ao CTT para resolver esse assunto, que é o problema dos transportes. Nós não somos uma empresa de transportes. Nós transportamos o nosso correio em meios de outros. E com a mudança do mercado aéreo nos Açores, de Lisboa para os Açores e dentro das ilhas, hoje em dia é um problema complicadíssimo, mas complicadíssimo, quer dizer, é um drama que vivemos permanentemente. Obviamente nós não vivemos o drama sozinho, temos chamado a atenção a todas as entidades relevantes para o assunto, temos reunido quer a nível regional, quer a nível central, mas o problema não está resolvido. E ao não estar resolvido, eu dou dois ou três exemplos só para exemplificar. Em dezembro houve dois feriados à sexta-feira, foi uma bênção. Porque conseguimos mandar de barco, porque como nós, as nossas obrigações são em dias úteis, o facto de mandarmos aqui quinta à noite e segunda-feira estar lá para poder distribuir, mas menos três dias o barco não chega, portanto num fim de semana normal já não dá o barco. A Força Aérea de vez em quando faz o favor de transportar sacos de correio, porque nós não conseguimos na TAP, na SATA e nas outras companhias espaço suficiente para o que temos que levar. E se isso é verdade para as cartas, é mais verdade para as encomendas, porque as encomendas são maiores, são mais volumosas, ocupam mais espaço. E, portanto, há todo o nosso empenho em resolver a situação. É um tema, obviamente, para nós importantíssimo, porque nós também temos padrões de qualidade no que fazemos nas ilhas e temos não só em São Miguel, como em todas as ilhas. E o problema que até há algum tempo era só no canal Lisboa-São Miguel ou Lisboa Terceira, agora passou a ser também no Interilhas. Também a tipologia dos aviões também mudou e a capacidade de carga, que não seja para as bagagens dos passageiros, diminuiu. E isso é um assunto que toda a ajuda é bem-vinda e agradecida. E isto é o tema. Quanto à morosidade no atendimento, nós não diminuímos, pelo menos com algum significado, o número de pessoas que trabalham para o CTT nos Açores. O que aconteceu foi que passámos a fazer a comparticipação das viagens. E infelizmente ainda não conseguimos que fosse aceito um sistema que nos permita não o fazer online, com as pessoas ali na loja, a fazer com que os outros que estejam atrás, às vezes, como sabe, são pessoas de agências de viagens que vão levar vários casos, quer dizer, é um trabalho que nós temos condições para fazer, chamemos-lhe em back-office, ou seja, depois das instalações fechadas, às vezes até em instalações centrais, mas que ali cria um problema. Nós, há um ano, a época de Natal foi um terror. Em 2017, o verão foi um terror. A época de Natal foi melhor. Tivemos menos problemas. Não sabem porquê, mas todos os dias eu perguntava ao António Pedro Silva, que é quem tem a responsabilidade pela rede, houve problemas nos Açores Ota. Portanto, respondendo, penso que foi à senhora deputada, a administração segue muito de perto este assunto e o assunto dos Açores, e não é para eu ter uma costela açoriana, o assunto dos Açores é um assunto que nós levamos muito a peito. Mas temos que resolver o problema dos transportes. Sem resolver o problema de transportes que nos ultrapassa, não faz sentido nós, de repente, comprarmos um avião, que obviamente seria deficitário, para poder levar o correio para os Açores. Ah, mas com outra dimensão, a DHL tem uma frota enorme. Nós não somos a DHL. Em termos do fecho da estação de Ponta Delgada, ou melhor dizendo, da sua transformação em posto, os postos podem ser em juntas de freguesia ou em particulares. Nós damos prioridade à Junta de Freguesia quando a Junta de Freguesia assim o entende. Nós falamos sempre com os presidentes da Junta e muitas vezes com os presidentes da Câmara. Está já combinado, a informação que tenho é que já chegou a entendimento, é ser a Junta de Freguesia a assumir. Uma outra questão é se o que nós pagamos às Juntas de Freguesia em geral é ou não é suficiente para os custos que hoje têm. É exatamente por isso que abrimos conversações com a ANAFRE para ver em que medida que o protocolo tem que ser revisto. Como ainda está a ser revisto, eu não posso responder quanto é que era antes e quanto é que é depois, porque ele ainda não mudou. Mas será seguramente revisto, e será revisto de uma maneira em que todos se sintam bem. Ou seja, não há hipótese de haver acordos comerciais onde as duas partes não estejam satisfeitas. Não é maneira de haver acordos comerciais. Se cada junta de freguesia entender que não precisa de fazer o posto, nós arranjamos normalmente comerciantes interessados no assunto, porque completam a sua oferta de serviços, ajudam-nos também a eles a ter uma loja aberta mais completa sobre as mesmas pessoas, porque estamos a falar de um acréscimo que não é muito grande de serviço para isso. Portanto, nós, olhando para a rede do que havia em Ponta Delgada, concluímos que com as outras estações e com os postos que já havia e com a abertura deste posto, que a população ficaria bem servida para o pouco mais de 100 pessoas que por dia vão à loja ou iam à loja do CTT. E, portanto, é isso que chegámos a entendimento com o Presidente da Junta e espero que a muito breve trecho esteja a funcionar e a funcionar a contento de todos, que é normalmente o que se passa quando finalmente se abre um posto, as pessoas acabam por ver e eu repito, porque as funções do Serviço Postal Universal e as funções dos vales são feitas na Junta, como são no posto na Junta ou no privado, como são na estação de correio. Não, a Junta vende ou não vende livros, que é uma atividade que nós também temos, mas essa obviamente ninguém interessa para o serviço público. E na Junta não podem ser subscritos certificados de aforro. Mas os certificados de aforro não é uma atividade de Serviço Público Universal. É uma atividade que nós fazemos, mas que hoje em dia também abriram às lojas de cidadão e que também abriram outras frentes e, portanto, tem uma lógica diferente em termos da necessidade da proximidade. Passando a seguir, portanto, penso que respondi às duas senhoras deputadas e ao deputado Ascenso Simões. Os alfandegamentos, isso ultrapassa-me. Quer dizer, nós temos uma boa colaboração com as alfândegas, a mais desafiante é aqui a de Lisboa, mas temos uma boa colaboração com as alfândegas e inclusivamente temos vindo a conseguir melhorar o procedimento, só que o volume cresce a uma velocidade tal que parece que andamos a correr atrás do assunto. Nós hoje, há um dado que enfim não é muito relevante, é episódico, mas este ano houve um dia, agora no mês de janeiro, onde ultrapassamos por dia o número de coisas referenciadas à alfândega de sempre. Foi o recorde histórico, foi o dobro da vez anterior mais alta. E isto só quer dizer é que os portugueses estão finalmente a aderir ao comércio eletrónico, e isto é muito positivo, e portanto eu estou muito satisfeito com isso. Agora, os meios têm que ser permanentemente adaptados. E já agora um outro dado também é interessante. Como sabem, há regras que a alfândega, e aliás no quadro europeu, porque o que a alfândega faz, obviamente, é proteger o espaço europeu do espaço exterior e, portanto, está a cumprir a sua missão, mas há regras para aquilo que é escolhido para ser melhor escrutinado e o resto que passa, porque tem baixo valor, porque não levanta suspeitas por estes centros. Só 1,8% dos itens que vêm do espaço exterior é que são vistos pela alfândega. A alfândega em Ponta Delgada, na terceira... Mas eu não lhe sei responder porque não estava a par do assunto. Agora, é um assunto de alfândega, mas nós vamos ver e ver o que é que se pode fazer aí nessa vertente. Porque prende-se com o que eu disse antes, não é? Se ainda por cima tem que fazer mais um avião para passar na... Não, podia vir direto de Lisboa. Já desalfandegado. Por exemplo? Sim, está bem. Vamos olhar para isso com certeza. Em termos da qualidade e do compromisso com a qualidade... E que se prende também com o que já respondi, nós temos um compromisso com a qualidade e vamos sempre tentar ter a melhor qualidade. Mas também reconhecemos que não está tudo bem, eu disse isso na minha intervenção inicial e já disse em vários sítios. Parte tem a ver com todas estas mudanças profundas e nós temos que ir equilibrando as várias coisas e encontrar em cada momento o balanço correto. Vamos continuar a trabalhar para que esse balanço correto se encontre. A razão de ter ou não ter uma estação de correio versus um posto tem a ver com a procura de serviços que nós temos nessa instalação. Se a procura de serviços for abaixo de um certo volume, nós consideramos que há uma solução alternativa melhor para todos.
Senhores deputados, eu pedia que agora deixassem o Senhor Presidente do Conselho de Administração responder. Faz favor. E os seus deputados já sabem, fazem à partes, mas agradeço, continuo, porque quem está a ouvir através do sistema áudio. Faz favor.
O que eu digo é, os postos prestam todas as funções do Serviço Público Universal e de vales. E o que determina em cada momento a conveniência de ter uma estação aberta ou de ter uma loja, ou de ter um posto, é a procura, o nível de utilização que a população quer ter. É isso que é a procura, só quero dizer isso. O nível de utilização que a população
não
quer
é
ter.
Não é um negócio.
Se temos
não
uma proximidade, se temos uma solução mais próxima, se temos uma solução alternativa composto, procuraremos em cada momento aquela que for melhor. Com preocupação para as pessoas não terem que andar muito mais. Nós não fechamos estações de correio para as pessoas andarem 2.300 metros para irem buscar as suas pensões, quer a pé, quer táxi, com os custos que isso tem. Obviamente que não fazemos, não fizemos e não estamos a fazer. O tema sobre pessoas e contratos. Nós temos um número de... temos um ciclo anual de contratados a prazo, só para dar esta introdução, porque como os carteiros passam nas ruas portuguesas todos os dias, quando estão de férias alguém tem que os substituir. E por mais que se alongue as férias dos carteiros, obviamente que não se consegue alongar nos 12 meses e, portanto, há um período que vai, grosso modo, de maio a outubro, onde há sempre um aumento significativo da contratação a prazo. E que depois cai outra vez. E, portanto, é sempre bom comparar datas do ano semelhantes, portanto, dezembro com dezembro, ou setembro com setembro, porque senão está distorcido por causa disso. Os números a que eu me estou a referir são números de dezembro. E o que se passa é que o número de contratados a prazo que há hoje não é muito diferente do número de contratados a prazo que havia há um ano. Portanto, não é por aí que as coisas estão a acontecer. Os giros em dobra acontecem num número semelhante ao que aconteceu no ano passado e há dois anos. Os giros em dobra, aliás, não é um carteiro fazer um trabalho de dois, é o carteiro fazer um trabalho de pessoa e meia. Mas, enfim, isto é um pormenor, ou seja, não é dois giros para uma pessoa, é três giros para duas pessoas, e acontecem fundamentalmente, na maior parte dos casos, ou por férias onde não se conseguiu encontrar a pessoa para substituir, ou principalmente por faltas de última hora. Nós temos uma população muito grande de pessoas num centro de distribuição postal que tenha 30 ou 40 pessoas, de repente podem faltar 3 ou 4 à última da hora. 3 ou 4 não é muito, mas obviamente cria uma complicação em quem tem que gerir o trabalho e distribuí-lo pelas pessoas que o fazem. E os agenciados também não têm estado a crescer. Antes, pelo contrário, houve uma fase logo no início da minha atividade no CTT, onde o número de agenciados reduziu drasticamente dentro da tal objetivo da internalização de funções que eram feitas por externalizados. Agenciados do giro, sim. Penso que era essa a pergunta que o Sr. Deputado estava a fazer. Ah, foi o Sr. Deputado, peço desculpa. Agora, não estou a entender a minha própria nota, ou seja, não é a letra, mas é o que é que foi a pergunta. Mas eu penso que tem a ver com o banco e com os contratos das pessoas que trabalham no banco. Todas as pessoas que fazem funções bancárias na frente.
Enquadramento profissional.
Eu acho que percebi bem. Todas as pessoas que fazem atividade bancária na frente, e isso é na rede de lojas, portanto, nós temos no banco, na estrutura central do banco, temos pessoas basicamente com experiência bancária, estamos a falar de 180 ou qualquer coisa assim, e depois temos toda a rede, nas 200 e poucas lojas onde tem atividade bancária, em que todas as pessoas que trabalham nessa loja, tem duplo empregador, que é um contrato que nós desenhámos, que foi aprovado por quem tinha que ser aprovado e que foi subscrito voluntariamente por quem lá trabalha. E, portanto, o enquadramento é completamente regulamentar, a relação profissional principal é com o CTT e, portanto, o enquadramento para todos os efeitos que o Sr. Deputado se referia é com o CTT e com os Correios. este contrato é individual, mas obviamente está sujeito à contratação coletiva que nós temos do lado do CTT, não é? Em relação ao tema das rescisões por mútuo acordo e das pessoas mais antigas, eu não quis dizer nada daquilo que foi interpretado, eventualmente terei dito mal. O que de facto se passa é que há alturas em que é preciso reduzir o número de pessoas que trabalham numa determinada organização para garantir que a organização continua no futuro a funcionar bem. E há que encontrar meios que sejam os corretos para se conseguir chegar a essa realidade. E faz propostas às pessoas e quem quer aceita e quem não quer aceita, não aceita. Nós, como foi público e notório, estamos num processo desses. E temos muitas pessoas que não quiseram aceitar e muitas pessoas que quiseram aceitar. As que não quiseram aceitar, não aceitaram, pronto, continua, a vida continua. Os que quiseram aceitar tiveram uma oportunidade e foram à sua vida. Foi só isto que eu quis dizer, é só isto que eu estou a referir e quando falo em rescisão por mútuo acordo é disto que eu estou a falar. Depois, o regulador, obviamente, quem regulou o banco é o Banco de Portugal, que aliás teve que licenciar o banco, não poderia haver banco sem haver autorização do Banco de Portugal. Quem contrata o medidor da qualidade é o que está na lei. Nós cumprimos o que está na lei. Se for entendido que a lei deve ser outra, será outra e nós cumpriremos o que estiver na lei. Não tenho nenhuma posição dogmática numa solução ou noutra, é a que for. Até à privatização, nós próprios fazíamos a nossa medição. Depois a lei foi alterada para aumentar o rigor, tem que ser uma entidade externa. Nós ficámos com a responsabilidade de fazer o concurso público internacional para selecionar essa entidade externa. Foi por concurso público, ganhou o que ganhou. E desde finais de 2016 que essa medição é feita por uma entidade externa. Até se pode dizer com mais rigor. E até talvez isso tenha a ver alguma coisa com os indicadores estarem um pouco mais apertados. Mas é o que é, não é? É o que está na lei. Nós cumprimos a lei. Quando a lei for esta, cumprimos esta. Quando a lei for outra, quem tem poderes para mudar leis, que pense no assunto, e se houver razões para ser outra, outra será. Eu acho que já respondi à questão das juntas de freguesia estarem ou não estarem a financiar os Correios. Eu, sobre o futuro e o número de estações que encerrar, não lhe vou dar uma resposta direta, porque não há uma resposta direta para lhe dar. O processo é este que lhe estou a dizer. Em cada momento analisamos e decidimos, e nessa altura comunicaremos. Sobre investimentos que estamos a falar, os carteiros hoje todos têm um aparelho na mão eletrónico. Não tinham até há muito pouco tempo. Porquê que têm agora? Basicamente porque têm de distribuir as encomendas e isso obriga a fazer aquelas leituras dos códigos de barra e aquelas coisas. Mas isso tem muitas outras vantagens. Por exemplo, o tratamento do correio registado deixou de ser com aquelas listas onde as pessoas iam assinando, passou a ser também por passar com a pistola no código de barras, o que quer dizer que imediatamente entra no sistema informático, o que quer dizer que imediatamente está a ser tratado, e é um exemplo típico de modernização pela digitalização que diminui a carga de trabalho humana e que aumenta a vantagem tecnológica. Eu estou a usar este exemplo porque parece-me que é muito evidente para todos, não é? Em vez de quando chegavam de volta ter que ir dar baixa daquelas listas para dentro do computador, basta passar com a pistola, o assunto está resolvido. E isto, estamos a falar sempre de uns milhares de pessoas, portanto de uns milhares de aparelhos, estamos a falar de investimento. Há também investimentos na motorização dos giros. Hoje só 22% dos giros dos carteiros é que são apeados. Todos os outros são com um veículo. 3% com bicicletas, 75% com motas ou carros. Dentro destes veículos todos, 10% praticamente são elétricos. Investimentos, modernidade, inovação. E porquê que são tantos mais apeados? Porque os giros estão mais compridos e, portanto, é natural que as pessoas vão de carro ou de moto e não a pé. Porque as encomendas têm sempre um pouco mais de volume e, portanto, é natural que se proporcione meios para esse efeito. E são proporcionados pelos CTT ou, às vezes, as pessoas utilizam os seus veículos quando entendem em condições pré-definidas, mas é uma escolha de cada um. Investimentos mais pesados são nos equipamentos centrais de tratamento de correio de encomendas. Nós investimos há 2 anos, não estou em erro, numa máquina que é importantíssima para as encomendas estas que têm a ver com o comércio eletrónico, mais pequenas, enfim, na nossa gíria chama-se Restmail. Fizemos agora o aumento de capacidade dessa mesma máquina, porque de facto está a crescer bastante. Robotizámos algumas das coisas, que é pôr as peças dentro da máquina e mais não sei o quê. Somos muito automatizados no correio, mas com máquinas já um pouco antigas, e portanto a próxima ronda de investimento vai ser aí, no tratamento, na sequenciação do correio, e quando o correio sai mais sequenciado, sai já mais preparado para o carteiro, quando chega ao seu posto de trabalho, poder sair para a rua, em vez de ter que ficar dentro de casa a arrumar as cartas para as pôr por ordem, que depois vai distribuir na rua. Este trabalho hoje já é feito numa percentagem alta através de máquinas, mas vai ser mais e vai ser conjugado cartas e encomendas para isto poder potenciar. E é sempre na mesma lógica, facilitar o trabalho humano utilizando a tecnologia. Este é o tipo de investimentos de que estamos a falar. As reclamações subiram de facto bastante e eu acho que há várias explicações para isso. Uma eu já reconheci, que há assuntos de qualidade que têm que ser tratados e devem ser tratados. Outra, alguém disse, e não fui eu, que os consumidores portugueses estão mais exigentes, também penso que é uma realidade porque estão a subir em todas as entidades, não é no CTT em especial. Aliás, no CTT saiu, por coincidência, há poucos dias um estudo da DECO que mostra que nós somos a quarta entidade melhor classificada em termos de percepção de qualidade de serviço pelos portugueses. E estão lá as telecomunicações, os bancos, enfim, toda essa panóplia de entidades que têm uma interação muito forte com o público. E nós estamos a falar de um aumento de reclamações, mas esse aumento de reclamações é para 0,6 objetos por cada 10 mil que nós entregamos. 0,6 objetos por cada 10 mil que nós entregamos. Todas as reclamações têm que ser bem tratadas, eu não estou a menosprezar, estou só a relativizar a importância do tema. O património e o inventário do património existe, obviamente, quer o que está dentro do CTT, quer o que está na Fundação. Eu não tenho a certeza de ter percebido a pergunta. Posso lhe assegurar que nós, tanto quanto eu sei, temos um património devidamente inventariado e existe e não há problemas sobre onde é que anda o património. Em relação à questão sobre o Porto, nós vamos abrir, e isto é já do conhecimento a nível local, das juntas de freguesia envolvidas e de alguém da Câmara, não o Sr. Presidente, mas de alguém da Câmara Municipal, quer dizer, talvez o Sr. Presidente já saiba, mas não por interação direta connosco, nós falámos com um dos vereadores, o que vamos fazer é abrir uma loja, uma estação nova, muito perto do Hospital São João, com condições melhores para parar o carro, para servir as pessoas, tudo isso, e ao mesmo tempo fechamos umas quantas ali à volta, mas abrimos postos para as pessoas que precisam da proximidade para a sua pensão de reforma, por exemplo. Portanto, as pessoas que pretendem um serviço diferente vão ter uma loja diferente. As pessoas que querem só ir levantar a pensão e fazer o seu pagamento terão um posto que resolve na Ariosa ou nos outros casos que referiu. E isto é do conhecimento local, é do conhecimento de todos, enfim, é o tempo de concretizar a solução e põe-se em prática. E enfim, o que ouvimos é que resolve a contento de todos. Em relação à Viana do Alentejo, a razão porque eu sei de cor é porque fui eu que assinei a carta a dar uma explicação ao Sr. Presidente da Câmara porque é que ia passar a tempo parcial. E portanto, tenho usado isso como exemplo nos últimos dias porque fixei o número ao assinar a carta. E é isto. Passámos a trabalhar a tempo parcial e a mesma pessoa atende aquela e atende o Alvito. Uma abre de manhã, a outra abre à tarde. Reclamações já respondi. O Banco CTT. A lógica dos bancos postais é funcionarem nas estações de correio. E é exatamente esse espaço físico e essa proximidade que é a sua vantagem distintiva. Portanto, a rede ser quase integralmente, há uma exceção e talvez venha a haver duas ou três, em estações de correio é o normal, é aquilo que é desejado desde o primeiro minuto, é aquilo que estamos a fazer e é aquilo que se vê por essa Europa fora. Portanto, qual é a nossa vantagem competitiva? É uma marca forte, são produtos simples, é uma oferta que faz sentido, sermos competitivos e sermos bons a atender os clientes. E, porque o mundo está diferente do que estava há 20 ou 30 anos, ter uma oferta muito forte e fácil na internet e no telemóvel, e também temos. E, portanto, nós com isto, até curiosamente, estamos a atrair uma clientela para o banco proporcionalmente mais dos 45 anos para baixo do que dos 45 anos para cima, o que é um bocadinho, não é aquilo que se esperaria, dada a população típica que vai ao CTT, mas é a realidade, e tem a ver com isto. São pessoas que são sensíveis às comissões de manutenção e outras coisas assim, ou nós temos uma vantagem competitiva, que querem, exigem, bom serviço na internet e no digital, e que encontram ali as suas necessidades básicas satisfeitas. Nós não estamos ainda naquilo que na gíria bancária se chama o affluent ou o private, portanto ainda não estamos com fundos de investimento, com esse género de coisas, é para o dia-a-dia, para a conta, para a conta. Mas nós queremos ser um banco de particulares, é esse o posicionamento, e é aí que o Banco CTT, está com bastante coisa. Em relação ao Sr. Deputado Bruno Dias, sobre o tema do correio entrega ou não diariamente, eu vou repetir o que disse há pouco e acho que é o seguinte: nós temos um padrão de entrega para o correio normal, e mais uma vez o correio normal é a grande maioria do que entregamos. O correio azul é muito pouco, é aquele que é entregue em D+1, e depois há o correio registado, que esse também tem que ser entregue em D+1. No correio normal o padrão é D+3. E sendo D+3, nós arrumamos o serviço para que não se vá a uma morada por uma carta numa rua, se essa carta puder ser entregue no dia seguinte, onde estarão mais 3 ou 4 ou 5 cartas também. E é por isso que o correio não chega todos os dias, mas cumpre o padrão de serviço a que estamos obrigados. E isto, que na gíria se chama a distribuição segmentada, como eu referi há pouco, é algo que eu já encontrei quando cheguei ao CTT. Não estava tão espalhado por todo o país como hoje está, mas já estava na grande maioria das localidades. E isto permite ser mais eficiente na distribuição do correio quando não há correio suficiente. Quer dizer, se os carteiros saíssem com o seu trolley atulhados de cartas para aquela morada, obviamente que iam lá todos os dias, mas infelizmente não é essa a realidade. E, portanto, o correio fica no CDP de um dia para o outro. A solução mais típica, para ser simplista, é num dia fazer os lados direitos das ruas, no outro dia fazem os lados esquerdos. Se têm um correio registado ou um correio azul, atravessam a rua ali e voltam, e portanto em princípio as cartas são entregues ao D+1 ou ao D+2. Quando há um problema qualquer, vai para o D+3. Pode não ser assim em 100% dos casos. Nos casos mais rarefeitos pode haver uma acumulação maior, mas nos grandes centros é assim que funciona. Em relação ao payout, eu não tenho comentários adicionais àqueles que são públicos. Isso é um tema sensível em mercado de capitais, eu peço desculpa, mas os acionistas decidirão a seu tempo. Esqueci-me de alguma?
Bem, obrigada, Sr. Presidente. Tenho aqui um pedido do Sr. Deputado Heitor Sousa.
É muito concreto uma pergunta que não respondeu, Sr. Presidente.
É só para recordar...
O que é que fazem as estações que encerram? Vendem-nas?
Obrigada, Sr. Presidente.
Nós, grosso modo, metade dos espaços são nossos e metade dos espaços são arrendados. Quando são nossos, vendemos. Quando são arrendados, entregamos ao dono. Não, mas eu não lhe sei dizer de cor. Agora, não houve mudança ainda, porque nós estamos a conversar. Portanto, a seu tempo será conhecido.
Bem, muito obrigada. Vamos encerrar, portanto, neste momento, esta longa, mas eu acho também esclarecedora, audição. Queria agradecer, na pessoa do Sr. Presidente do Conselho de Administração do CTT, Dr. Francisco Lacerda, todos a sua disponibilidade e as boa vontade, que também eu acho que também teria que ser assim, para responder às perguntas das senhoras e dos senhores deputados, e na sua pessoa também agradecer aos restantes membros do Conselho de Administração e às pessoas que o acompanham, e no fundo também dizer que a Assembleia da República também cumpre o seu papel com esta audição no fim de todas as requeridas pelo Partido Socialista. Queria ainda, Sr. Presidente...
Eu peço desculpa também desta indisciplina, mas agora, quando estava a arrumar os papéis, lembrei-me uma nota. Nos últimos 4 anos, o CTT contrataram como efetivos 500 pessoas. Portanto, saem pessoas e entram pessoas, não para as mesmas funções, obviamente. Um a parte dos CTT Correios, fundamentalmente para a rede de lojas, para funções de marketing, para funções de venda, porque o CTT era uma empresa monopolista e hoje estão concorrenciais e, portanto, têm que reforçar as suas capacidades de venda e marketing. E também o banco, que obviamente neste período os 180 pessoas que entraram para o banco também estão aqui incluídas, e depois pode haver numa ou noutra subsidiária. Mas os grandes números são estes. São marketing e vendas e algo de informática no CTT e o banco.
Pronto, bem-aja. Obrigada a todos. Boa tarde.